Bom dia a todos e a todas. Já peço aos vereadores que estão nos gabinetes para que se encaminhem ao plenário da Câmara Municipal para que a gente possa dar início a essa sessão ordinária.
Vereadora presidente, então, pediu, deu um prazo para o início da sessão, né? Eu falava que nós acompanhávamos uma reunião da Comissão de Urbanismo, Transportes e Obras, e a maioria dos vereadores ainda está por lá, né? Concluindo esse encontro que foi feito com o Dr. Carlos Leão, que é o representante da Urban, é o advogado da Urban, e participará da audiência pública que acontece na próxima sexta-feira aqui no plenário Teotônio Vilela, com a temática sobre o futuro do transporte coletivo. O professor Marcos, também vereador, já se encontra, ele faz parte da mesa diretora. Frederico Godoy, também vereador, já está aqui no plenário. E a gente aguarda daqui a pouquinho o início dessa sessão ordinária, que terá a votação de alguns projetos importantes, como o projeto vereador Hamilton do Autismo, que será apreciado em segundo turno de votação, que dispõe sobre a validade indeterminada do laudo médico pericial que atesta o transtorno do espectro autista e outras deficiências de caráter permanente no âmbito do município de Anápolis. Temos ainda em votação na sessão de hoje, em primeiro turno de votação, projeto também do vereador Hamilton do Autismo, que trata da criação de um programa de vídeo treinamento para pais e mães de pessoas com transtorno do espectro autista e dar outras providências. Esse projeto ele teve parecer desfavorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o que significa que o que será apreciado é o relatório da CCJ. Caso o relatório seja derrubado, o projeto volta à tramitação e vai para as comissões de mérito, mas se for mantido pelo plenário, esse projeto do vereador Hamilton do Autismo, então, ele é arquivado. A gente lembra que a CCJ tem a função de fazer uma análise, não no mérito do projeto, não da qualidade do projeto, mas sim se ele possui todos os aspectos em consonância com a Constituição da República e outras leis que dizem respeito ao município de Anápolis. Então, o parecer desfavorável é uma questão do ponto de vista constitucional e também do ponto de vista da justiça. Vereador José Fernandes é o autor do projeto que entra na pauta hoje, que institui o Dia Municipal da Caminhada Ecológica. Nós temos ainda em votação hoje.
Já passo a palavra ao nosso primeiro secretário.
Daqui a pouco eu concluo. Agora, a presidente André Rezende, então, passa a palavra para o primeiro secretário, vereador
José Fernandes. Bom dia. Aferição de cor, vereador policial federal Suender, vereador Domingos de Paulo, vereador Frederico Godoy, vereador Elias Dunana, vereador João da Luz, vereador Wederson Lopes, vereadora Capitã Elisete, vereador Marcos Carvalho, vereador Ananias Júnior, vereador Dr. José Fernandes, vereador Jean Carlos, vereador André Rezende. Coro suficiente, senhora presidente.
Havendo coro suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e peço ao vereador João da Luz que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e será amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grandes, deverás praticar a humildade e assim encontrarás graças diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele, e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios, e com o ouvido atento deseja a sabedoria. Eclesiásticos 3, 19, 21, 30, 31.
Já passa a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura de projetos, correspondências e projetos objetos da presente sessão.
Leitura da síntese da 56ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos dois dias do mês de setembro de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária sob a presidência da senhora presidente André Rezende, secretariada por Jean-Carlo José Fernandes, professor Max Anania Júnior, Hamilton do Autismo. Na hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Usaram a palavra o policial federal Suender, professor Marques, capitão Lizete e Elias Donana. No grande expediente, usaram a palavra Rimei Júlio, Domingos de Paula e Reamil do Autismo. A senhora presidente agradeceu a presença e convidou para usar a palavra o deputado federal Samuel Santos. Usaram a palavra vereador Thaís Souza, Jackson Charles e Jean Carles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 30/2025, de autoria do vereador Rimei Júlio, que cria o projeto Pomar Urbana em Áreas Públicas do município de Anápolis da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 086/2025, de autoria do vereador José Fernandes, que dispõe sobre a criação do programa Escolas Abertas no município de Anápolis e da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. No projeto de resolução 215/2025, de autoria da vereadora André Rezende, dispõe sobre a criação do memorial da Câmara Municipal de Anápolis e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 59/2025, de autoria da vereadora Cleide Hilário e coautoria do vereador professor Marques, dispõe sobre a priorização da disponibilidade de vagas dos Centros Municipais de Educação Infantil, CEMEIs, e nas escolas municipais de ensino fundamental para os filhos e filhas de mulheres que vivem uma maternidade atípica, mães solo e crianças com deficiência no município de Anápolis e da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. A senhora presidente determinou que fosse o projeto remetido novamente à CCJ para apreciação de suas emendas. Projeto de lei ordinária 177/2025, de autoria do vereador José Fernandes. Instituto de Municipal de Caminhada Ecológica no município de Anápolis, das Providências, retirado de pauta pedido do autor. Projeto de lei ordinária 186, de autoria do vereador Ramiro Daltito, dispõe sobre a validade indeterminada do laudo médico pericial que atesta o transtorno de espectro autista TEA e da outras deficiências de caráter permanente no âmbito do município de Anápolis e das Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem Jean Carlos, Rimei Júlio, Reamilton do Autismo e Domingos de Paula. Comunicações, usaram a palavra policial federal Suena, professor Marques Elias Donano, Wederson Lopes, Rimei Júlio e Jackson Charles. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou a encerrada a sessão, convocou outra para o dia 3 de setembro, em horário regimental. A ata está à disposição dos pares. Correspondências? Não há correspondências. Os projetos apresentados são os seguintes e serão encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinário do vereador Reamil do Autismo, que dispõe sobre a criação do programa de conversão livre a direito no município de Anápolis, conforme o artigo 44A do Código de Trânsito Brasileiro e da Outras Providências. Projeto de lei ordinário 247/2025, de autoria do vereador João da Luz, que institui o Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde e Agente Combate de Endemias no município de Anápolis e revoga a lei 3.221 de 2006. Projeto de lei ordinária 248/2025, de autoria do vereador Wederson Lopes, que assegura ao consumidor que constatar a existência de produto exposto à venda com prazo de validade vencido, o direito de receber gratuitamente outro produto idêntico ou similar à sua escolha em igual quantidade e da Outras Providências. Também pedido aqui, inclusão na pauta, leitura. Projeto de lei ordinário que dispõe sobre proibição De autoria do vereador também, o Ederson Lopes, dispõe sobre a proibição de execução de obras em vias públicas de grande movimento em horário comercial da cidade de Anápolis e das outras providências. Projetos encaminhados às comissões permanentes, senhora presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Já abro a fala do pequeno expediente com o primeiro orador inscrito, vereador policial federal Swender. Já retificando aqui, Jean Carlos, desculpa.
São 9h45, vereador policial federal Swender, do PL, primeiro orador na tribuna, vai falar por até 5 minutos. A gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e TV Câmara. Um bom dia para todos. 9h45. Pequeno expediente, são 4 oradores.
Bom dia a todos que estão aqui em plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo, sobre a tribuna para falar dois assuntos. Primeiro, eu quero aqui apresentar a carteirinha de fibromialgia, carteirinha de identificação da pessoa com fibromialgia. É essa carteirinha que está sendo expedida agora pela Secretaria de Assistência e Políticas Sociais. Eu vou falar aqui o que necessita rapidamente para que você possa estar confeccionando a sua carteira de identificação de pessoa com fibromialgia. Os documentos necessários, um RG, ou identidade, a sua identidade, o CPF, comprovante de endereço, laudo médico atualizado constando o diagnóstico de fibromialgia com CID-10, M79.7, que é o Código Internacional da Doença, assinatura e carimbo do médico especialista, cartão do SUS, CNIS com o número NIT-PIS-PASEP obtido no meu INSS, uma foto 3x4. Você vai se direcionar até a assistência, a Secretaria Municipal de Assistência, Assistência e Políticas Sociais, no primeiro andar, e vai pedir para confeccionar a sua carteirinha de identificação de pessoa com fibromialgia. Lembrando que é uma lei de minha autoria, 4.419/2024, e quero enaltecer o trabalho da secretária por já estar confeccionando essa carteirinha. E quero também agora falar do que aconteceu ontem, né? O assessor, o ex-assessor do Alexandre Moraes, Eduardo Tagliaferro, que prestou depoimento na Comissão de Segurança Pública do Senado, e ele mostrou com provas que está, sim, esse processo maculado, um processo de condenação do nosso querido presidente Bolsonaro, que contém fraude processual. É um absurdo o que aconteceu dentro dos gabinetes ali do STF, do Alexandre de Moraes. É um absurdo conversas paralelas com o procurador. Ou seja, um gabinete realmente do ódio, que tramavam ali a toda a prisão do nosso presidente Bolsonaro. E querem comparar esse processo com o processo que condenou o Lula. Ora, o Lula foi condenado por corrupção, por roubar dinheiro, por corrupção. Essa foi a condenação do Lula. Foi condenado em 3 instâncias. Mais de 10 juízes condenando. Corrupto. Defender se o Bolsonaro tivesse aqui, se o Bolsonaro tivesse sendo julgado lá por corrupção, com provas contundentes, eu não estaria aqui defendendo o Bolsonaro, não. Eu não estaria defendendo. Quem defende corrupto é corrupto também. Quem defende corrupto rouba dinheiro da nação também. Ou rouba dinheiro público. Então, o que o Bolsonaro está passando é uma perseguição política, e ficou bem claro, demonstrado ontem no depoimento do ex-assessor do Alexandre Moraes, Tagliaferro. Um absurdo o que aconteceu. Não tem outra medida que não seja abrir, sim, o Senado, tomar a sua responsabilidade e abrir o impeachment do ministro. Foi um ato de perseguição política, onde prenderam pessoas inocentes. Não há crime algum, não há golpe algum, né? Uma invenção, uma armação inclusive vindo aí da esquerda, que quer dominar o Brasil dentro de um comunismo que vem se alastrando aí a cada dia mais. Repito, Lula foi condenado, e foi descondenado depois, mas ele foi condenado por atos de corrupção. E depois anularam o processo, mas só por causa de CPF. Ele não foi absolvido, inocentado não, só porque mudou o CPF. Desculpa, mudou o CEP. Foi por mudança de CEP que o Lula foi descondenado. Não foi porque é absolvido, não. Então, essa é a diferença. Jair Messias Bolsonaro está sendo condenado por perseguição política, por defender uma linha de direita, por defender o país. O Lula foi condenado por atos de corrupção, por roubar a nação vários bilhões de reais, que depois, inclusive, foram devolvidos. Eu trabalhei em parte dessa operação Lava Jato e vi de perto o roubo que a esquerda cometia naquela época. Roubaram bilhões da nação e quem defende corrupto também é corrupto. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Suender. Já convido para fazer uso da palavra o próximo orador, o vereador Elias Unana.
São 9 horas e 51 minutos. O vereador Elias Unana, do PSD, usa agora a tribuna no pequeno expediente. Ele tem 5 minutos para falar na tribuna. Vamos ouvir o vereador Elias Unana.
Bom dia. Paz e bem a todos. Quero cumprimentar todos os vereadores em nome da nossa presidente Andréia, pessoal da plateia, em nome do meu amigo Pinheirão. Meu amigo Pinheirão, homem da farinha, a melhor farinha do Brasil. Gente, eu estou aqui para dar uma satisfação, para falar o tanto que eu estou empenhado em resolver essa situação que há vários anos eu luto, né? Eu costumo dizer que foi uma das situações que me fez até virar político. É aquela situação ali, em frente ao posto presidente, BR-153, que dá ligação à Pedra do Vico, né, o bairro de Amparo, Calistópolis, ao centro da cidade, aqui dá a entrada ali para o Daia, né, e a igrejinha. Aquela entrada já tem mais de 50 anos e está do mesmo jeito. Várias mortes ali, principalmente por atropelamento, né. Muitos dizem que ali não vai dar em nada, porque ali é federal, é BR, mas não interessa, ali passa dentro da cidade, ali passa pessoas, passa veículos e tem que ser resolvido. O prefeito Márcio Correia, estou conversando muito com ele sobre isso, né? Ele está empenhado em resolver aquela situação o mais rápido possível, junto com o deputado Célio Silveira, que eu tive lá, levei ele no local, ele pediu o projeto, a gente já está fazendo o projeto, para redução de velocidade ali o mais rápido possível, né? A redução de velocidade pode ser com 3 quebra-molas ali de cada lado, ou barreiras eletrônicas, que existe vários quebra-molas na BR-153, na 060, principalmente ali, eu tiro como exemplo a cidade de Abadiânia, que foi resolvido o problema ali com 3 quebra-molas de cada lado. E a passarela. Mas Teresópolis, barreiras de 40. Né? Então, uma solução rápida ali, paliativo, mas que resolver 80% ali dos acidentes, ia resolver a questão do congestionamento ali, que a parte da manhã e a tarde é um caos. Ninguém sabe o que acontece ali, se é mão, se é contramão. E várias vidas foram perdidas ali. E diminuir a velocidade ali já vai resolver o problema de não perder mais vidas ali. Quero agradecer também o deputado estadual, o Hamilton Filho. Deputado Hamilton Filho também, que está empenhado ali em resolver aquela situação, preocupado, buscando soluções para ajudar nós ali daquela região. Ajudar, porque ali é ajudar a cidade de Anápolis em todo, né? Porque a maioria trabalha no Daia, o pessoal vai para Goiânia. Então, quero agradecer a todos que estão empenhados em ajudar a mim, né, nessa luta, ajudar a população da igrejinha, ali do Calistópolis, ali do pessoal que trabalha no Daia. porque é questão de vida, é salvar vidas. Resolver aquele problema ali, em frente ao posto presidente, é salvar vidas. Não vou descansar enquanto resolver, não resolver aquela situação. É uma questão de honra lutar por aquilo ali até resolver. Com fé em Deus, vamos resolver. Agradeço a Deus por tudo que tem me promovido, né, todas as portas abertas ali para resolver aquela situação. E creio que logo a gente vai ter uma solução para aquele problema. E é isso aí. Muito obrigado. Deus abençoe. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Elias Dunand. Convido o próximo vereador inscrito, Leitão, do sindicato.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa diretora através da presidente Andréa Rezende, cumprimento os nobres pares, a todos que nos acompanham aqui em plenário e a todos que nos acompanham através dos meios de comunicação e da Rádio Manchester. O motivo de eu subir na tribuna hoje aqui são três. Primeiro, ontem fui muito questionado sobre a questão do meu posicionamento sobre o transporte público da nossa cidade de Anápolis. Eu vejo que estamos num momento muito delicado, no qual precisamos ter sabedoria para entrarmos num consenso. O primeiro ponto que eu vejo que tem que ter diálogo de ambas as partes, nós, legisladores, temos que apoiar ao Executivo para buscar uma solução para trazer qualidade de transporte, qualidade nas rotas dos transportes da nossa cidade, que é fundamental. Mas o primeiro passo é que temos que entender que temos que tirar essa situação, a empresa, da UTI. Tirando da UTI, iremos procurar situações mais adequadas para trazer qualidade no transporte da nossa população anapolina, que tanto merece um transporte de qualidade. Segundo ponto, ontem ao acompanhar a sessão aqui, eu não pude estar presente, porque eu estava fora da cidade, e o professor Marcos falou uma fala aqui que eu vi de grande importância, que é o incentivo que o governo federal está tendo, está criando para que as empresas possam realmente implantar o Vale Alimentação para os seus trabalhadores. E ele citou uma das empresas aqui, que foi a Caoa, com o seu Vale Alimentação. E hoje, com o seu Vale Alimentação, a Caoa movimenta 7 milhões de reais por mês, todo dia 20. E lá existe famílias que têm 3, 2 ou 4 pessoas que trabalham juntas. E isso quer dizer que entra em volume de 4 mil reais de Vale Alimentação para aquela casa, para aquela família. Então, isso é de grande importância para que as pequenas empresas possam também ter condição de valorizar os seus trabalhadores, valorizar as pessoas que dão o seu suor ali para a empresa poder crescer. E com isso, com esse reflexo, a gente vê o quão grande é importante a gente lutarmos por benefícios para os trabalhadores. Ontem, a gente estava lá em Catalão, buscando realmente incentivos e buscando brigar para que o Vale Alimentação também para os trabalhadores daquela montadora pudesse melhorar, porque eles acham que merece ganhar também o mesmo valor da alimentação da montadora de Anápolis. Isso significa que a montadora de Anápolis é um grande exemplo para o nosso estado de Goiás. E com isso também aqui eu quero me solidarizar e mandar o meu grande abraço para o nosso amigo vereador lá de Catalão, Rodrigão, da Força Sindical. Porque ontem houve alguns episódios lá por pessoas não aceitarem cumprir acordo, não aceitarem aderir à adesão de acordo salarial para os seus trabalhadores, para os seus subordinados. Houve várias questões na mídia falando da integridade do nosso amigo vereador Rodrigão. Rodrigão, fica firme, meu amigo. Fica forte. Estamos aqui firme e forte para te apoiar, pode contar aqui com o vereador Leitão, do Sindicato dos Metalúrgicos de Anápolis. A sua luta é a nossa luta, estamos juntos e a luta faz a lei. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Leitão, sindicato. Quero te parabenizar pela sua atuação e a sua presença firme junto aos trabalhadores da CAOA. Eu tenho visto nos mínimos detalhes o seu cuidado com cada um deles. Parabéns por estar eleito, por ser vereador, mas não se distanciar da sua bandeira, das suas origens e do trabalho que você faz. Já convido o próximo orador inscrito, vereador João da Luz. João da Luz não se encontra em plenário, então já encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, peço para que o vice-presidente ocupe a presidência, que eu vou falar da tribuna.
A presidente Andréia vai falar na tribuna da Câmara, abrindo o expediente, ela tem 10 minutos para usar a tribuna.
Bom dia a todos e todas, cumprimento o presidente em exercício, vereador José Fernandes, cumprimento a todos os demais pares em nome do vereador Domingos de Paula, cumprimento a todos que estão aqui no plenário da Câmara Municipal de Anápolis, acompanhando essa presente sessão ordinária, em nome do amigo Pinheirão, servidor dessa casa. Cumprimento a todos que estão acompanhando a nossa sessão ordinária pela Rádio Manchester, pelo canal da Câmara no YouTube, pelo nosso Instagram. Eu faço uso da tribuna hoje para compartilhar com vocês dois avanços importantes do trabalho da Câmara Municipal. Nós temos recebido, e todos os vereadores têm me reportado isso praticamente, dificuldades quanto ao serviço da limpeza urbana. Atraso na coleta de lixo ou algumas questões de não recolhimento de forma ideal, não cumprimento das linhas nos horários estabelecidos. Por isso, eu convidei o secretário de Planejamento Urbano, Thiago de Sá, que prontamente atendeu a minha solicitação. Ontem nós fizemos uma reunião com o engenheiro ambiental Francisco da Quebec e também com o chefe de fiscalização das rotas. Apresentei para eles as demandas chegadas aos vereadores e a necessidade de melhoria do serviço. Ele nos apresentou todo o funcionamento das redes, que hoje são todas acompanhadas, não apenas por chip, não é apenas um GPS que estão acompanhando as linhas. Hoje, a empresa tem como saber se o carro está acelerando demais, se está freando demais, se passou naquela rota. Hoje, existe uma câmera traseira para saber sobre algumas questões sobre espalho de lixo, se pegou o lixo de forma correta. Então, quero compartilhar com vocês que, em nome da Câmara Municipal e de todos os vereadores, será implementado já na próxima semana um canal de denúncias e reclamações, tanto para a sociedade civil reportar a empresa, tanto para os vereadores confirmarem se aquela rota foi cumprida e também para a imprensa, porque nas rádios, nos jornais, chegam também muitas reclamações. E como a Câmara Municipal é a porta-voz de toda a população, nós já começamos a fazer esse trabalho e será divulgado a todos vocês esse canal de implementação. Já é previsto no contrato também que, se demorar mais de 48 horas para recolher o lixo, existe uma multa a ser aplicada à empresa. E que a empresa está disponível imediatamente quando o vereador entrar em contato com ela para confirmar se aquela rota aconteceu, se aconteceu no horário. Também foi estabelecido com o secretário Thiago de Sá que será feita uma ampla campanha de comunicação, tanto no Conecta, tanto pela Câmara Municipal, tanto divulgada aos vereadores e a toda a sociedade pelos canais de comunicação da Prefeitura e da Câmara Municipal, o horário que será feita às rotas, que hoje nós temos rotas alternadas par e ímpar. E a população, às vezes, não sabendo o horário, coloca o lixo depois do horário e ele é recolhido apenas com um determinado atraso. Então, eu quero compartilhar também essa questão com vocês. Uma outra pauta que me traz a essa tribuna é quanto ao trabalho ativo, a tempo, da Câmara Municipal, quanto à questão do transporte público. Essa é uma situação que tem sido discutida aqui, foi discutida na sessão de segunda-feira, tanto pelos vereadores de oposição quanto de situação, todos nós levando a sério a nossa responsabilidade com uma pauta tão importante dentro dessa casa. Hoje foi realizada uma reunião pela Comissão de Urbanismo e os vereadores que quiseram participar com o advogado da Urban. E na sexta-feira será realizado, por iniciativa do vereador Wederson Lopes e com o apoio de todos os 22 vereadores, uma audiência pública às 9 horas da manhã. Então, convido a todos que tenham interesse nessa pauta, audiência pública aberta, plenário da Câmara, para receber toda a população e a gente poder avançar com responsabilidade, diálogo, aproximando cada vez mais com as demandas da sociedade. Essa prestação de contas é importante para a gente mostrar o trabalho atento das demandas da sociedade pelos vereadores dessa Casa de Leis. Muito obrigada.
Na sequência, vereador Ananias.
Muito obrigado pela concessão da palavra, vereador José Fernandes. Venho aqui com a maior alegria do mundo trazer um projeto e quero cumprimentar todos vocês, ouvintes da rádio, todos que estão aí pelo YouTube, pelos canais que a Câmara tem, né, à disposição para transmitir a nossa audiência, a nossa sessão ordinária. Quero cumprimentar aqui o vereador Suender, como secretário da Indústria e Comércio. Quero apresentar esse projeto para ele e a todos aqui, em nome da Capitã Elisete, eu cumprimento e agradeço pela oportunidade da fala. Como superintendente da Indústria e Comércio, que fui, levantei uma demanda muito grande, que é o emprego, é a minha bandeira de trabalho aqui dentro dessa casa. Então, hoje eu subo nessa tribuna, não apenas como representante do povo, mas movido por um sentimento de urgência e esperança. A urgência de responder ao grito de milhares de anapolinos que buscam todos os dias uma oportunidade no mercado de trabalho. E a esperança de que nós, nessa casa, possamos ser a faísca que acenderá um movimento transformador nessa cidade. Estou tentando usar das suas palavras aqui, Alex. Um discurso parecido com o seu, inteligente, focado em algo que possa transformar famílias, pessoas, cidadãos que buscam realmente oportunidades. Em um mundo que nós estamos vendo hoje, onde, se a gente fizer um parâmetro, as pessoas é que não querem trabalhar, porque oportunidade tem. Mas falta a conexão entre a empresa que gera a oportunidade de emprego, não é, Leitão? E aqueles que querem trabalhar. Eu sei que você faz muito bem isso lá na Caoa, que é a maior empregadora do nosso município hoje. Eu fiz uma indicação ao nosso prefeito, ela está aqui em mãos. Foi no dia 6 de maio, e com muita alegria ele aprovou, e assim eu fiz a indicação para a nossa presidente, Andréa, ela também aprovou, para a gente fazer aqui, com esse espírito que eu venho hoje, apresentar esse projeto na Casa de Lei, o mutirão do emprego. O que faremos? O que é o mutirão do emprego? Nós podemos até formalizar esse outro nome, com algumas conversas que eu tive aí, como o feirão do emprego, onde teremos vários quiosques, várias oportunidades para conectar não apenas a empresa que dá a oportunidade, mas também aquelas que fornecem cursos, as empresas que ensinam a pessoa a fazer o currículo. Tem gente que não sabe fazer o próprio currículo, tem gente que não sabe nem como ir para uma entrevista, não sabe nem se vestir ou nem o que dizer. Várias oportunidades eu tive, eu acredito que todos os vereadores aqui devem chegar currículo para vocês, ou não? Chega gente pedindo emprego para você ou não, Fred Cacheta? Chega currículo para você ou não, Rimê? Então, a gente tende a ser um canal de distribuição de currículos, um canal de distribuição de oportunidades. E como vamos fazer isso? Como vamos conectar as empresas a quem precisa da oportunidade? E as próprias empresas precisam preencher essas vagas e não estão achando a mão de obra qualificada. Então, o que é o mutirão do emprego? É uma iniciativa suprapartidária, um mutirão de cidadania, onde nós, vereadores, vamos literalmente para as empresas, para os comércios e usamos nossa rede de contatos, nossa influência, nossa voz, para conectar tanto a vaga, o talento à vaga e a necessidade à oportunidade. Não se trata de criar apenas vagas do nada. Todos sabemos que isso não está em nosso poder. Trata-se de sermos pontes, de sermos facilitadores, de sermos, acima de tudo, agentes ativos na solução de um dos maiores desafios das famílias anapolinas, que é uma oportunidade de trabalhar. E não apenas a parte. Frenzete.
Parabenizá-lo pela iniciativa. Verdadeiramente, a gente precisa ter esse olhar voltado para a questão do emprego. Vários lugares onde a gente consegue acessar, temos pedidos, né, de vagas de emprego. Ali a gente vê sempre uma plaquinha, precisamos de funcionários, precisamos de colaboradores. Se nós conseguirmos fazer essa conexão entre a empresa e o trabalhador, com certeza nós estaremos dando um passo muito além daquilo que nós buscamos. Eu estou à disposição, precisando da nossa colaboração, assim como o senhor, nós também recebemos vários currículos. E o senhor até já me ajudou e me coloca à disposição para continuar nessa caminhada, nessa pegada aí com o senhor.
Obrigado, Capitão Zé. É uma honra te atender, viu? A parte. Suender.
Como presidente da Comissão de Indústria e Comércio, quero te enaltecer o seu trabalho. É importante, sim. É, nós temos um desafio de geração de emprego, mas um desafio maior ainda é de colocá-los nesse mercado de trabalho. E vem esse mutirão, ele vem nessa linha, né, nessa temática, de ajudá-los até mesmo com a confecção de currículos, direcionamento, e isso é muito importante para colocar cada um no seu ponto, no seu lugar estratégico de trabalho. Então, parabéns, enalteço esse seu trabalho e conte com a Comissão de Comércio para que isso realmente torne uma realidade.
Muito obrigado, Sal Federal Suender.
Obrigado.
Uma parte para o Jean Carlos.
Obrigado, Ananias. Também, no mesmo sentido, te cumprimentar pela iniciativa. Importante, eu, como presidente da Comissão do Servidor Público e do Trabalho, vejo com muito bons olhos mais uma ferramenta que possa propiciar, facilitar a introdução dos cidadãos no mercado de trabalho e, certamente, a busca pelo emprego, que gera dignidade para as famílias. E vai de encontro também com a política do prefeito municipal, que tem criado, né, contratado recursos profissionalizantes para que os jovens, adolescentes, as pessoas possam valer-se da preparação da mão de obra qualificada. Sabemos que muitas vezes empresas, o próprio DAIA, possuem vagas que ficam ociosas por falta também de pessoas que estejam aptas a desempenhar determinadas atividades e muitas vezes precisando de um emprego, mas sem ter a condição de ocupar determinada função. E vejo que esse mutirão, essa realização, poderá também se propiciar essa conjunção entre os esforços da administração e também essa ferramenta de busca de geração de emprego. Então, o senhor está de parabéns, vamos, né, hipotecar apoio aí, certamente fazer votos aí que seja bastante exitoso, que possa propiciar o encaminhamento de centenas de pessoas para o trabalho, e certamente isso sim gera dignidade, independência às famílias. Isso, o projeto que tira de fato as pessoas da dependência econômica do Estado, da vulnerabilidade, e dá condições das pessoas ter sua dignidade, sua existência própria. Então, parabéns, conte comigo.
Muito obrigado, Jean. Ótima participação, vereador Rimê.
Obrigado, vereador Ananias. Primeiro, parabenizar o senhor, um jovem, tem feito um brilhante trabalho nesta casa. Nós somos adversários políticos, nunca pedimos voto no mesmo palanque, assim como também a presidenta Andréia, que te antecedeu. E temos uma relação muito respeitosa e de diálogo, de debate aqui nesta casa, diferente de alguns colegas que, lamentavelmente, ocupam o espaço todos os dias do primeiro expediente para atacar gratuitamente adversários, sem trazer proposta nenhuma. E o senhor faz diferente, então, parabenizar o senhor pela iniciativa com esse mutirão aí do emprego. Conte com o nosso mandato, aquilo que tiver ao nosso alcance, estamos à disposição.
Muito obrigado. Eu quero uma parte para o Fred Cacheta.
Obrigado pela parte, vereador Ananias. Assim como o vereador Renê disse, você que chegou aqui, já mostrou o serviço, mostrou para que veio mesmo, está fazendo um excelente mandato, está na mesa diretora, realmente lutando pela melhoria, não só pela cidade de Anápolis, mas pela qualidade aqui da nossa Câmara Municipal. E esse mutirão de emprego realmente vem no momento certo. Nós estamos vendo aí que realmente a necessidade do mercado de trabalho está sendo cada vez maior, as pessoas estão pedindo cada vez mais, e realmente ter um mutirão onde as pessoas possam encontrar um trabalho que querem com dignidade, e realmente vai fazer muita diferença na cidade de Anápolis. Parabéns, conte com o nosso mandato, aquilo que eu já sei que você é um empresário de sucesso, um vereador excepcional, conte conosco também que puder acrescentar e melhorar ainda mais esse trabalho. Obrigado.
Muito obrigado pela participação dos senhores e venho te dar uma notícia em primeira mão, Fred Cacheta, em nome de todos os vereadores. Esse é um projeto em parceria com a vereadora Andréia e a Câmara Municipal. A intenção é fazer um mutirão aqui dentro para que o currículo de todos os senhores, todos vocês, tragam as oportunidades que vocês têm para daqui, da Câmara Municipal, a Câmara fornecer as oportunidades. Em a parceria parte. Com o SEBRAE, com o SEBNAC, com todo o Sistema S, CDL, a CIA e a todos parte. Que tiveram a oportunidade. Parte. A parte, vereador Hamilton.
Parabenizar aqui a atuação do vereador Ananias, dizer que é de suma importância fazer esse olhar. Né? O emprego é a grande mola propulsora, é de todos os segmentos e, de fato, há necessidade. E me chama a atenção, a gente tem tentado uma conversa com empreendedores, empresários, sobre a cota da Lei 8.213, que é a cota PCD. Né? Inclusive, existe um projeto de lei que é a empregabilidade da pessoa com deficiência e o emprego apoiado. E a gente precisa chamar a atenção também para esse grupo que, às vezes, fica muito segregado. Não só apenas a oportunidade para entregar ao grupo, mas, de fato, incluir e trazendo aí capacitação para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Obrigado.
Obrigado por trazer a pauta, vereador Hamilton. Ele está aqui no projeto, tá? A vaga de PCDs, não deu tempo de falar por causa das participações, mas o vereador Weberson pode falar.
Vou estender 30 segundos.
Porque a vereadora também falou só 5 minutos.
Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ananias. Da mesma forma, parabenizar pela iniciativa. Nós estivemos conversando ontem e realmente é uma pauta importante. E vindo do senhor, que é alguém envolvido no meio empresarial, na geração de empregos. Então, eu tenho certeza que é o primeiro de muitos que vai acontecer durante essa legislatura. E a população, realmente, ela às vezes fica perdida, sem saber aonde recorrer. Os currículos chegam no nosso gabinete, a gente encaminha, às vezes não tem como acompanhar. Mas eu tenho certeza que agora, dessa forma que o senhor está organizando, nós vamos conseguir fazer esse meio de campo entre aquela pessoa que está buscando emprego com um empresário, um comerciante, que está com a vaga em aberto, e nós vamos conseguir ainda fomentar ainda mais a economia no município. Então, parabéns pelo seu mandato, pelas suas ações e por mais essa ação muito importante, João da Luz.
Muito obrigado, Esther. Você fez a leitura correta, é exatamente isso. Vereador João da Luz?
Parabéns.
Eu devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Quero parabenizar o vereador Ananias Júnior pela sua excelente atuação e pegando a sua experiência como superintendente de indústria e comércio junto à nossa mesa diretora, aonde o nosso principal objetivo é aproximar a Câmara da sociedade, das demandas da sociedade. E com certeza o emprego é a maior delas, é o que dá mais dignidade. E fazer isso aqui dentro da Câmara, trazendo a população para dentro da Câmara, com certeza é de grande alegria e cumpre o nosso papel social. Será um grande evento, eu quero te parabenizar pela ideia e por nos oportunizar, sonhar juntos e realizar juntos. Parabéns. Já convido o próximo orador inscrito. Pode fazer a réplica, depois o senhor faz uso da palavra.
Obrigado, presidente André. Quero parabenizar o Ananias, né, por essa iniciativa. Realmente, quem tem a oportunidade, né, e quem precisa trabalhar, se tiver um meio aí que possa fazer essa conexão, realmente é muito importante. Essa iniciativa é louvável, nós vamos apoiá-la. E eu queria pedir também, Ananias, nós, você, os vereadores, para a gente provocar o 5S, né, o 5S, o Senai, por exemplo. Eu sou muito grato ao Senai, eu tive a oportunidade de fazer 4 cursos no Senai enquanto jovem. Né? Eu tinha lá meus 14, 15 anos. Eu fiz 4 cursos do Senai, importantíssimo, que me projetou hoje, que norteou a minha vida profissional na área da eletricidade, por exemplo. Né? E hoje nós estamos vendo, por exemplo, no mercado de trabalho, esses profissionais, eles estão distinguindo eletricista, mecânico. Hoje, se você quiser ter uma oportunidade de fazer um curso desse, você tem que pagar caríssimo, resgatar esses cursos gratuitos, entendeu? É importantíssimo para a gente apoiar os jovens, né, que querem inserir no mercado de trabalho.
Réplica ao vereador Rimes Júnior.
Obrigado, presidente. Eu fiz uma parte na fala do vereador Ananias, não tive a oportunidade de fazer a parte nem réplica no pronunciamento de Vossa Excelência. E eu aproveito a oportunidade apenas para parabenizá-la, presidenta, pelo trabalho à frente do Poder Legislativo, o aplicativo Conecta Anápolis, que já está funcionando no nosso gabinete, tivemos um retorno muito positivo, né? A demanda, algumas demandas têm resposta quase que imediata, e isso evita a produção de papel, de impressão, então ajuda na questão ambiental. E assim como eu falei em relação ao vereador Ananias, nós somos adversários, nunca pedimos voto no mesmo palanque, mas temos uma relação de muito respeito. E aproveitar que a senhora está liderando o debate em relação ao lixo, a empresa de lixo na cidade, pedir para que Vossa Excelência também encampe junto ao secretário a questão da coleta seletiva, né, aproveitando esse debate para que a gente possa universalizar. Nós temos uma legislação que estabelece, prevê isso na cidade de Anápolis, uma legislação municipal. Então, aproveitar o ensejo para a senhora também nos ajudar com essa ideia. Obrigado, devolvo a palavra.
Vereador Jimenez Júlio, eu agradeço a sua fala, as suas considerações. Ontem foi pauta da nossa reunião a universalização da coleta seletiva. Hoje já acontece em Anápolis, mas precisa ser ampliada. Nós precisamos fazer uma revisão no contrato, mas isso já foi pauta e é um sonho meu também. E nós vamos acompanhar e cobrar isso através da Comissão do Meio Ambiente. Tenho certeza que o senhor nos ajudará muito nessa discussão. E quanto à questão do Conecta Anápolis, todos os vereadores aqui foram convidados com as suas equipes para participar da formação. Hoje o Conecta Anápolis é um aplicativo que reúne todos os serviços da prefeitura e foi aberta uma aba em nome dos vereadores para que os vereadores possam colocar as suas solicitações dentro desse aplicativo e receber o feedback dessas demandas que estão acontecendo. As demandas também que eu coloquei já está tendo resolutividade, isso facilita muito o nosso trabalho para que a gente possa atender a população de forma mais resolutiva, eficiente, é usar a tecnologia a nosso favor. E isso também vai de encontro com o que a nossa gestão acredita, que é o respeito do executivo com o legislativo, dando feedbacks e posicionamentos dos pedidos que a gente faz. Porque por muitas vezes, nós vereadores já de outros mandatos, ficávamos sem saber se o nosso pedido foi atendido ou não e tínhamos que ligar ou para a prefeitura para confirmar, onde o acesso muitas vezes foi difícil em outras legislaturas, como ligar para a própria pessoa que nos solicitou, pedindo, perguntando para ela se o buraco foi tampado, se a poda de árvore foi feita, e isso não era razoável. Então, é mais um avanço dessa gestão, da mesa diretora e dessa legislatura no atendimento à população. Então, estamos avançando juntos nisso. E agora, fazer o uso da palavra por 5 minutos, vereador João da Luz.
Agora, 10h22, vereador João da Luz, fala agora no grande seguinte. Ele é do Cidadania. Se você acompanha com a gente na sessão desta quarta-feira, 3h70, aqui no canal da TV, no YouTube, também no nosso Instagram e na Rádio Manchester, no FM. Vamos ouvir o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Andréia. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Cumprimentar as pessoas do plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. Cumprimentar o Edilson, o agente de endemias da cidade de Anápolis. Cumprimentar também os agentes comunitários de saúde da cidade de Anápolis. Nós fomos procurados por representantes desse segmento, né, os agentes de endemia e de saúde, para poder a gente fazer o quê? Uma adequação, fazer uma regulamentar uma lei, né? E nós estamos aqui apresentando nessa casa, a pedido desses agentes, para instituir o Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate de Endemias no município da cidade de Anápolis. Incluir na lei, né? Mas aí, para isso, nós estamos o quê? Revogando uma lei, a lei de 2006, que instituiu o dia do agente comunitário como o dia 4 de janeiro. E aí, agora, nós tivemos uma lei federal. Essa lei federal, ela foi aprovada em 2018, certo? Que instituiu o dia do agente comunitário de saúde e o de endemia. Foi a lei 2014 de 2022, eles pediram para fazer essa adequação. É a lei 13.059, que institui o dia 4 de outubro como o Dia Nacional dos Agentes de Combates de Endemias e de Saúde. E aqui nós estamos aqui apresentando essa lei para fazer essa adequação atendendo a pedido aí dos agentes da cidade de Anápolis. É incluir no calendário essa pauta importante, principalmente no sentido de que eles precisam ser o quê? Reconhecidos, precisam ser homenageados, que prestam um serviço extremamente relevante na cidade de Anápolis. E principalmente para lembrar sobre o piso, né, o piso dos agentes, que ainda está defasado, que precisa de alcançar aí alguns complementos, que é uma luta, né, incansável desses agentes. Nós estamos apresentando essa proposta, está sendo encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, aí eu peço apoio aí da Comissão de Constituição e Justiça, das comissões pertinentes, permanentes, para poder a gente conseguir avançar e aprovar essa lei para reconhecer e homenagear esses trabalhadores importantes na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Eu convido o próximo orador inscrito, vereador Domingos de Paula.
Agora são 10 horas e 20 minutos. Vereador Domingos de Paula é do PDT. Agora ele está ficando um grande presidente. Ele tem 10 minutos para estar aqui. Uma sessão ordinária na Câmara Municipal, a terceira do Brasil. Você acompanha aqui com a TV Câmara e também na Rádio Manchete.
Obrigado, presidente. Concessão da palavra, presidente Andréia. Cumprimentar você que nos acompanha aqui no plenário. Cumprimentar você que nos acompanha pela Rádio Manchester, pelo YouTube. Cumprimentar todos os vereadores aqui na pessoa do meu colega, o vereador Cabo Pé de Cacheta, o vereador Luzimar. Inicialmente, começa a minha fala aqui, justificando a minha falta que eu tive no DM hoje de manhã. Estava programado para poder estar lá no DM, junto com o vereador Jackson Charles, tinha programado de estar lá. 8h20, mas ontem no final da tarde eu recebi um convite da minha comissão de urbanismo e transporte, que é do vereador Wederson Lopes, de uma reunião hoje de manhã aqui no Poder Legislativo com o representante da empresa Urban. E todos sabem do nosso trabalho que está sendo feito todo dia aqui, para a gente poder realmente conseguir que a cidade de Aná possa ir ter um transporte público de qualidade através, quem sabe aí, de uma tarifa zero, ou quem sabe de uma concessão, aliás, de uma concessão, de um aporte financeiro para que a passagem fique mais barata. Essa é a nossa finalidade, esse é o nosso trabalho. E na reunião de comissão, lá esteve o nosso presidente, o vereador Wederson Lopes, vereador Elias Dunana, vereador Alex Martins, vereador Frederico Godoy, também o vereador Rimê e o vereador Leitão do sindicato. Esteve lá conosco nessa reunião. Para a gente poder debater assuntos que vai ser discutido aqui na sexta-feira na audiência pública. Reunião muito produtiva. Mas nessa reunião, que eu fiz questão de estar presente, para mais uma vez trazer para a sociedade que toda vez que eu subo nessa tribuna, que eu faço um discurso, que eu me dirijo a você, cidadão anapolino, que votou em mim ou que não votou, que gosta do meu trabalho, que não gosta do meu trabalho, que eu falo a verdade. Eu não trabalho com mentira. Eu falo a verdade. E um tempo atrás, eu subi nessa tribuna aqui e disse ao cidadão anapolino que quando o prefeito Márcio Corrêa anunciou que no domingo ia ter gratuidade, que, ó, parabéns prefeito, importante ter a gratuidade mesmo. Que bom que fosse os outros 6 dias da semana também, mas no momento só conseguiu no domingo. Só que o prefeito não tinha pagado a Urban os domingos rodados. Eu disse aqui e depois fui chamado de mentiroso por um colega aqui. Eu disse que eu tinha ligado para o advogado, o doutor Carlos Leão, e tinha conversado com ele que tinha me reportado e não tinha recebido. E hoje, ali na comissão, perante 6 vereadores, ele diz que já tem 17 domingos que o prefeito Márcio Corrêa não fez um repasse sequer em torno de R$1.700. Inclusive, ele citou festa também. Deve ser a festa da pecuária, que o pessoal foi gratuito do transporte público, que não foi paga até hoje. Então, quando a gente vem aqui falar, líder do Executivo, vereador Jean Carlos, a gente vem aqui falar a verdade. É isso que eu tenho sempre cobrado do Executivo. Trabalha com transparência. Fala a verdade para o eleitor napolino. Se está em dificuldade, que não tem dinheiro, beleza. Eu não paguei, eu não tenho dinheiro. Devo e não minto, mas vou pagar. Pronto. Agora, quando a gente fala a verdade aqui, tem gente que vem aqui chamar a gente de mentiroso. Não sou mentiroso. Fala a verdade. E outra, sempre, tem 4 mandatos meus aqui na casa. Sempre usei essa tribuna aqui, falo da minha vida pessoal, falo do meu dia a dia de vereador, porque eu não tenho nada para esconder. Tem nada. Tem nada para esconder. E outra, quando você fala a verdade e alguém vem te desmentir, mais cedo ou mais tarde a verdade aparece. Quanto eu disse aqui, lá atrás, o possível envolvimento do prefeito Márcio Correia com a ANAP na roda, algumas pessoas dizem, isso pode ser inteligência artificial. Não é de rir, não, mas parece ser piada. Então, o que acontece? Tenta de todas as formas fazer uma defesa ao indefensável. Não tem como, gente. Deixa o circo das coisas acontecer naturalmente. Nós temos problemas, tem. Vamos tentar resolver? Vamos. E quanto disse, voltando ao assunto transporte público, quanto eu disse ali ao representante da Urban, eu sempre disse, ó, a nossa cidade precisa de ter um projeto simples. Se a gente não conseguir a gratuidade, pelo menos subsídio 50%. Igual tem em Goiânia. A passagem de Goiânia hoje, se for analisar, ela passeia em torno de R$12. A pessoa anda pagando R$4,30. Mas só que na cidade de Anápolis, quem detém o valor, quem aumenta o valor da passagem, não é a Urban, não. Quem aumenta é a agência reguladora. E é subordinada a quem? Ao Executivo. Mas na nossa reunião, liderada pelo vereador Ederson Lopes, foi excelente. Por quê? Pediu para poder, quando a gente fazer audiência na sexta-feira, traz uma proposta concreta para a gente poder mostrar à sociedade o que, que pode ser feito. Por exemplo, nós, município, tem condição de subsidiar 50%? Tem, então vamos fazer. Nós, município, tem condição de uma tarifa gratuita? Tem. Não, não tem. Então vamos fazer um estudo. É daqui um ano? É daqui dois? E outra, a lei orçamentária vai chegar aqui nessa casa. Vamos fazer igual outros municípios do país, colocar 2% para poder ser destinado ao transporte público. O município tem condição de fazer isso? Que possa fazer o estudo na prefeitura e nós, vereadores, os 23 vereadores, possamos achar uma solução para realmente o transporte público funcionar na cidade. Aí, às vezes, a pessoa fala, ah, mas tem um contrato. Sim, tem um contrato. Só que esse contrato, lá em 2010 e 2008, quando foi feita a licitação em 2008... previa rodar mais de 2 milhões de passageiros. Hoje, só roda 700. Por quê? A maioria das empresas do DAIA tem seus próprios contratos para que possa levar os seus passageiros. Hoje, você está lá na sua casa, você chama o mototáxi. Por exemplo, uma pessoa que mora no Semerville, chama o mototáxi para a cama, que vai pagar R$8. Não precisa de andar 3 quadras, nem 4 quadras. Qual que é melhor para ele? É esperar na sua casa para poder ser pego lá na porta de sua casa. Quem anda no Uber, da mesma forma. Então, ou o executivo começa a falar a verdade para o cidadão anapolino, ó, nós vamos fazer um trabalho realmente para poder dar condição para que o transporte público funcione na cidade de Anápolis. Porque você, prefeito Márcio Corrêa, é você que detém o poder do transporte público na Anapolina. Você pode rescindir o seu contrato aí com essa empresa, igual você falou que tem pretensão, ou você pode estudar uma proposta junto com a agência reguladora e mandar para essa casa aqui te fazer um subsídio 40%, 50% ou de 60%. Eu tenho certeza que aqui não vai ter oposição em relação a isso, não. Nós vamos trabalhar junto com você para poder ter um transporte público de qualidade. Primeiro, sem vídeo mentiroso. Falando a verdade. Olhando o olho do eleitor e falando, ó, hoje nós temos condições de fazer isso. Hoje nós temos condições de fazer só tantos por cento. É isso que o cidadão quer ouvir. Sem mentira. E mais uma vez, reforço o meu compromisso com você, eleitor, enquanto eu tiver com mandato de qualquer cargo eletivo, eu estarei sempre falando a verdade. E mais uma vez, está terminando meu tempo, quero pedir desculpa ao pessoal do DM, mandei para aí cedo, liguei duas vezes ao vereador Jackson Charles, você pode olhar no seu celular aí, vereador, para poder informar que eu ia vir na comissão, não estaria lá. Mandei para o... Concluindo, presidente. Mandei para o Carlos Antônio e mandei para o Lucivan. Não fugi do debate com meu amigo, apesar que às vezes ele não considera, mas eu considero. Meu colega, meu amigo, deu de 2007, vereador Jackson Charles. Mas quem sabe, uma próxima oportunidade, a gente vai estar ou no DM ou qualquer lugar que, porventura, as pessoas nos chamar para a gente poder fazer o debate. Obrigado, devolvo lá o presidente.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Já convido os próximos oradores que dividirão o seu tempo. Vereador Ederson Lopes, que fará uso da palavra por 5 minutos.
Agora são 10:36.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os novos pares da pessoa da nossa presidente, Andréa Rezende, população que nos acompanha, meios de comunicação que fazem com que a sessão chegue até a população. Dando sequência aqui à fala do vereador que me antecedeu, o vereador Dominguinhos, essa reunião hoje com a comissão, ela foi solicitada pelo advogado da Urban, o doutor Carlos Leão. E a preocupação dele é para que esse assunto, ele não seja politizado. Um assunto que seja, uma audiência na próxima sexta-feira, que ela seja propositiva, objetiva, onde vários entes estarão envolvidos, como o CMTT, como a Agência Reguladora Municipal, os vereadores, a população e a empresa Urban. E foi uma reunião muito boa, onde tivemos a participação de vários vereadores citados aqui pelo vereador Domingos, e eu creio que foi uma reunião que realmente ela fez com que nós tivéssemos a expectativa de uma excelente audiência pública na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, aqui no plenário da Câmara Municipal. O que eu tenho que discordar do vereador Domingos na sua fala é que o prefeito Márcio Corrêa, em momento nenhum, ele mentiu. Em momento nenhum, ele gravou um vídeo mentindo. Na verdade, o que ele falou, ele cumpriu. Ele falou que a população não ia arcar e pagar com aquilo que, naquele momento, estava determinado pela Justiça, uma taxa de R$8,19, se não me engano. E, inclusive, foi caída aquela, através do liminar, foi derrubada aquele valor. Então, ele gravou um vídeo e ele cumpriu aquilo que ele falou no vídeo. Mas eu penso que esse não é o caminho de politizar, de fazer aqui uma divisão, oposição, situação, porque assim nós não chegaremos àquilo que nós temos o mesmo objetivo, que é um transporte coletivo de qualidade. E essa postura nós vimos ali na reunião da comissão, e eu creio que nós temos tudo para ter também na audiência pública na próxima sexta-feira, até porque é interesse dos vereadores, é interesse do executivo, é interesse da empresa e é principalmente o interesse da população que nós tenhamos em Anápolis um transporte coletivo de qualidade. Inclusive falamos, né, os vereadores citaram isso, não é só uma questão de tarifa, ou de valor, ou só de subsídio, mas também de rever o sistema. A realidade hoje ela é diferente do edital de 2008, vereador Domingos. Em 2008 foi o edital, mas o contrato é de 2015. Mas esse contrato é baseado, sim, lá no edital de 2008. Então, existe uma outra realidade hoje. E é possível, sim, juntar forças para rever o sistema. O vereador Alex fala muito sobre isso. Inclusive, foi diretor na CMTT e tem o conhecimento da realidade de antes e de hoje, enquanto vereador atuante hoje. Então, essa questão de rever o sistema também, eu acho que é uma pauta interessante. A realidade hoje da cidade de Anápolis, a realidade hoje do transporte coletivo, o vereador Rimê citou a questão de um plano de mobilidade, tem que ser discutido. Então, não é simplificar questões complexas, mas é encarar a complexidade e apresentar soluções que realmente vão alcançar a demanda e o interesse da população anapolina. E reforço o convite para essa audiência pública na próxima sexta-feira, inclusive já com a confirmação da CMTT, da Agência Reguladora Municipal, da própria Urban. Fazemos questão que a população esteja presente, os meios de comunicação e os vereadores, todos quantos puderem. Quero aqui também finalizar o meu um minuto, presidente, em um projeto de lei que nós demos entrada hoje. Projeto de lei que vai tramitar nas comissões, que está aberto a apresentação de emendas dos demais pares, vereadores, que assim acharem interessante, mas que nós possamos resolver uma situação na nossa cidade, que vem crescendo, e graças a Deus por isso, uma cidade pujante, que se desenvolve, onde nós temos trabalhado para desburocratizar a construção civil, onde nós temos cobrado a melhoria de infraestrutura do prefeito municipal, porém nós precisamos fazer de uma maneira organizada e ordenada. E nós apresentamos hoje, foi lido aqui, incluído na pauta, e vai tramitar nas comissões, que é o projeto de lei que dispõe sobre a proibição da execução de obras em vias públicas de grande movimento no horário comercial na cidade de Anápolis. Então, esse projeto está sendo apresentado, vai tramitar nas comissões, e nós precisamos realmente ter um norte, ter uma direção para isso, porque Anápolis não é terra de ninguém e a gente precisa crescer e se desenvolver de maneira ordenada e organizada e de maneira, inclusive, sustentável, utilizando a pauta do meio ambiente. Quero, inclusive, parabenizar a presidente, vereadora Andréia, pela pauta da questão da limpeza urbana, que é algo também que precisa melhorar, ser revisto. Tem essa questão de contrato anterior, que não previa o tamanho da cidade hoje, e nós estamos encampados junto com a senhora, presidente, nessa pauta também da questão da limpeza urbana. Então é isso que eu tinha a dizer, vou dividir meu tempo aqui com muita honra com o vereador Hamilton do Autismo. Obrigado, devolvo a palavra.
Uma réplica, presidente.
Obrigada, vereador Ederson Lopes, e também já te parabenizo por esse tema tão importante, enfrentar o transporte ao lado de todos os colegas. Réplica ao vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Presidente, é difícil. Tudo que você vai falar na tribuna, trazer a transparência, o pessoal fala que é politização. O prefeito falou, sim, que o usuário não ia pagar essa conta. Quem vai pagar a conta é todos nós, gente. Pô, será que é difícil o cara fazer um vídeo e falar assim, ó, para o transporte público não ter aumento, a gente vai dar um subsídio. Ou tanto que é simples. E eu estou falando dessa forma para que você que mora lá na ponta entendeu o linguajar. Porque às vezes a pessoa traz aqui um linguajar diferenciado para confundir a sua cabeça e tentar jogar opinião pública contra alguns pronunciamentos. O pronunciamento é simples. É só falar, ó, nós vamos fazer um subsídio e vamos dar um suporte. E quem paga isso? É todo cidadão na polícia que paga imposto. Pronto, é só isso. Não tem politização nenhuma, não. Tem discussão para poder aprovar aqui na casa.
Eu não sei se eu tenho réplica, presidente. Não, né? Depois eu falo.
Não tem, vereador Wedder, você pode falar na ordem do dia. Agora já convido o próximo orador inscrito, vereador Hamilton do Autismo, que usará o seu tempo de 5 minutos.
E aí, vale. Tem 3, vereador Hamilton do Autismo, de podendo usar agora a tribuna.
Bom dia, senhoras e senhores. Comentar aqui a presença da casa, o vereador, o doutor André Rezende. Cumprimentar também o pastor Ederson Lopes, cumprimentando a todos os novos vereadores. Obrigado aí pela concessão do seu espaço também. Tendo aqui meus cumprimentos ao pastor Evaristo Pereira, jornalista, vereador de direito, cumprimentando a todos da comunicação. Bom, o que me traz nessa manhã é falar da Semana da Pátria. E eu
fiquei muito emocionado no hasteamento das bandeiras, onde eu via crianças cantando o hino da bandeira. É, salve o lindo pendão da esperança, salve o lindo símbolo augusto da paz. Também como brava gente brasileira, longe vá, temor servil ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. E aí me traz uma nostalgia, beleza? De quando, doutor Zé Fernandes? Na nossa infância nós tínhamos matérias como OSPB e Moral e Cívica. E aí você vê, tinha duas crianças perto de mim ali que estavam cantando assim com bravura. E aí a gente vê que ainda tem esperança para o nosso país. Que ainda tem esperança de crianças crescerem cantando aí os hinos da nossa pátria, o hino da bandeira, o hino da independência, o hino de Goiás e o hino de Anápolis. Por isso que, aglutinando uma lei antecessora, e agora em Anápolis, a lei 4.222, que é para que as crianças, dentro, né, das unidades escolares, cantem o hino nacional, o hino da bandeira, o hino de Goiás, o hino de Anápolis e o hino da independência. É uma lei de nossa autoria, trazendo aí, né, esse olhar para o civismo, né, do nosso município. Bom, quero aqui também falar sobre o caso da Luísa, aquela adolescente que sofreu bullying. E aí a gente observa, né, ali na cidade de outro estado, que é Garopaba, em Santa Catarina. E esses dias as redes sociais teve aí diversos likes, diversos compartilhamentos, diversos entendimentos para essa situação da Luísa. Onde eu disse aqui na segunda-feira que ela foi agredida e foi jogado para uma parte ali, despenhadeiro. E aí uma pessoa pega ela e faz ali o amparo. E aí o que eu quero dizer aqui? Eu estava em casa e a minha esposa estava conversando com a Deise. A Deise, que é a mãe da Luísa, através de um projeto que a gente está desde 2012, que é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas. E a Janaína, ela é voluntária nisso. A gente nem está mais na diretoria. Hoje é outro diretor, hoje é o doutor Pablo, que é o diretor da associação, presidente. Mas a gente faz essa parte da monitoria ouvindo. E a gente observa que a mãe disse que até agora ela não teve ainda um amparo do poder público da cidade dela. E para que não aconteça isso no nosso município, a gente chama a atenção da população a estar mais envolvida com a causa e respeitar aí as dificuldades dessas crianças com autismo e esses adolescentes. Por isso, a associação prontificou e nós estaremos junto ao nosso jurídico, dando apoio a essa mãe que necessita, nesse momento, de suporte através de voluntários da associação. E quero aqui chamar a atenção do prefeito Júnior Abreu e dizer que, se houver necessidade, estamos prontos para poder atendê-los ali junto à cidade em Santa Catarina a respeito da situação. Quero aqui finalizar também a minha fala dizendo que na sexta-feira, agora às 17 horas, nós vamos estar fazendo uma live lá nas minhas redes sociais. E nós vamos estar sorteando mais abafadores para as crianças com autismo que necessitam desse aparelho para abafar, né, a sobrecarga sensorial na questão dos sons. Né, então vamos estar sorteando aí, né, justamente nesse mês de setembro, que é o mês da pessoa com deficiência. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Uma réplica, presidente. O vereador Ramiro citou meu nome.
Réplica, o vereador Ederson Lopes.
Obrigado. Presidente, o vereador Domingos, ele, quanto mais ele fala, mais ele se enrola na sua fala. Por falta de argumento, ou talvez de conhecimento, ou talvez por querer induzir intencionalmente a população de uma maneira errada. E caracteriza, sim, uma fala querendo desvirtuar um assunto tão importante para trazer, para politizar esse assunto que é tão importante. Vamos supor que nós consigamos um subsídio, vereador Alex, do governo estadual. Em que isso vai aumentar impostos ou vai onerar a população anapolina? Vamos supor que consigamos um subsídio que venha do governo federal. Em que isso vai onerar a população que utiliza o transporte coletivo? Agora, onerando a passagem, a tarifa, aí sim a população vai ter que desembolsar um valor a mais para utilizar o transporte coletivo. Então, a fala do prefeito Marcos Correia, em momento nenhum, ele foi mentiroso, ou foi maldoso, ou quis induzir, ou quis enganar a população. Agora, infelizmente, o vereador Domingos insiste em querer induzir a população em uma informação totalmente equivocada e quero acreditar que não seja maldosa. Obrigado, eu vou falar, presidente.
A réplica, presidente. Sim, você citou meu nome?
Na réplica do vereador Hamilton, o senhor pode falar na ordem do dia.
Mas
está na réplica respondendo a fala do vereador Hamilton, que citou ele. O vereador Hamilton não citou o senhor.
Sim, presidente, mas aí ele tinha que responder o Hamilton. Ele não respondeu o Hamilton, ele fez foi me citar. Então, não, respondeu foi eu falando do transporte público. Tudo bem, presidente, eu falo depois.
Já convido o próximo orador inscrito, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa da presidente Andréa Rezende, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes extraordinária, ouvintes da Rádio Manchester. Quero cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a imprensa que cobre presencialmente essa sessão, cumprimentar a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações pelo bom andamento do trabalho. População anapolina como um todo. O vereador Domingos vai ter a oportunidade de responder agora. Pode relaxar aí, Domingos. Vereador Domingos, o vereador Ederson está coberto de razão. Quando o senhor tenta aqui, de qualquer maneira, distorcer os fatos, o senhor não está sendo legítimo e nem leal, nem equilibrado. Ninguém aqui, vereador Domingos, está dizendo que o senhor está mentindo na sua fala. A verdade é que o senhor está confundindo denegrir com deglinir. E aí é difícil. Porque o prefeito fala uma coisa, o senhor entende outra, aí não é que o senhor está mentindo, o senhor está, para não ser agressivo, o senhor está confundindo. O senhor está interpretando equivocadamente. O senhor não está conseguindo capturar aquilo que o senhor escuta. Essa é que é a verdade. Porque, em momento algum, o prefeito Márcio Correia disse o contrário daquilo que está fazendo. Em momento algum. Uma coisa é a lei de subsídio para garantir a reposição salarial dos servidores da empresa, que é um assunto que já foi tratado lá atrás. Nada tem a ver com a fala do prefeito. A fala do prefeito, ela teve tudo a ver com uma liminar, com a decisão de uma liminar, que dizia que a passagem do ônibus giraria em torno de 1,20 e que o município teria que fazer essa complementação. O que o prefeito disse, claro, alto em bom som, é que a população não pagaria por isso. E ele não disse não. Ele disse e comprovou com a derrubada da decisão e da liminar. Aonde é que o prefeito está mentindo? Me diz aí, eu fui bem didático agora. Me diz aí onde é que o prefeito Márcio Corrêa mentiu na sua fala. O senhor, como um excelente parlamentar aqui, o senhor dá um excelente pintor. Porque a sua fala, ela só tem um cunho, só um objetivo: esconder atrás de uma venda obscura e escura de oposição, vestindo um personagem que não é do senhor. Eu observei aqui na sua fala, o senhor está totalmente perdido no seu discurso. Por quê? Porque esse personagem não é do senhor. Esse personagem que o senhor tenta fazer aqui não é do senhor. Vamos trabalhar juntos para ajudar a cidade a crescer e desenvolver. Vamos deixar o ódio e a mágoa de lado. Vamos esquecer as perdas que nós tivemos. Se tem alguém culpado nesse episódio da Urbana, vereador Domingos, eu quero ser muito sincero com o senhor. Nós dois fazemos parte dos culpados. Sabe por quê? Eu estou aqui há 4 mandatos. O senhor disse que é há 4, mas é quase 4. O senhor também. E aí o senhor esconde atrás de um cobertor escuro de oposição para dizer que o culpado é outro? Nós somos culpados. Se chegou onde chegou, é porque nós também fomos negligentes. E eu não tenho nenhum problema, vereador Edson, de assumir a minha meia-culpa. Mas também eu tenho a maturidade de entender que se chegou o momento para que a gente possa, pelo menos, cobrar um melhor serviço de transporte público para a sociedade, eu estou junto. Eu estou tendo a capacidade intelectual de compreender onde eu errei e onde eu posso corrigir meu erro. Aliás, errar é humano, tolice é permanecer no erro. Então, quando a gente vê o discurso, só com um cunho, ah, esse prefeito, ah, não sei o quê, esse prefeito falou isso, esse prefeito falou aquilo, esse prefeito não sei o quê, você vê que não tem. Contribuiu em que o discurso? Qual foi o ponto positivo desse discurso que ajudou a sociedade, a cidade? Eu não enxergo isso. Absolutamente. Então nós temos que ter, e tem mais, assim como esta tentativa de distorção, existiam outras. Eu, vereador Jackson, e isso foi público, quando chegou na imprensa, mais especificamente no DN Anápolis, essa notícia e houve o debate, eu, vereador Jackson, entrei em contato na hora e disse o seguinte, que era prematuro a conclusão daquilo que estava sendo dito. Porque aquela decisão, ela é passiva de uma interpelação e de uma derrubada. E que absolutamente procedia a possibilidade do ajuste de tarifa a 8,20. Ontem saiu a decisão, derrubando a liminar, que eu disse lá atrás, no mesmo dia, com coerência, dentro daquilo que eu acompanho aqui nessa casa. Do mesmo modo que o vereador Zé Fernandes tem debatido nessa casa. O vereador Ederson está tentando contribuir, conversando, dialogando, buscando os caminhos, mas pensando em resolver o problema, e não apenas em um cunho político ou politiqueiro, vulgarmente falando. É assim que nós temos que tratar os assuntos dessa casa. Enquanto nós ficarmos presos no ódio, ou na raiva, ou na mágoa, ou até na tristeza, e aí eu pediria para procurar um tratamento psicológico, talvez ajudaria, a gente fica aqui querendo atrapalhar, ser uma pedra de tropeço na vida do gestor, sendo agredido moralmente, com palavrões, com apelidos que fogem totalmente do padrão do debate, que fogem totalmente do interesse da população, para querer ganhar a simpatia de alguém da sociedade ou de algum grupo político. Melhor coisa que o político tem que fazer. Eu escutei essa semana uma análise de um analista político de Portugal, na CNN, vereador Alex, quando ele sintetizou a realidade do Brasil hoje, da divisão e do prejuízo que o país tem tido hoje. Não seremos nós que queremos buscar essa mesma metodologia, esse mesmo comportamento para dentro da nossa querida Anápolis. Nós não, o Brasil está numa guerra ferreia de dois pontos antagônicos e aí nós vamos fazer isso também aqui na nossa cidade? É isso que nós queremos para a cidade de Anápolis? Foi para isso que nós fomos eleitos? Queria registrar aqui esse meu desabafo, vereador André. Muito obrigado.
A réplica, presidente, eu vou tentar rebater aí o nosso candidato a líder do executivo aqui na casa, né? O senhor, como vereador, sempre foi um bom líder, eu acho que deveria até ser. E eu sempre fui um ótimo pintor, minha profissão de origem, agradeço muito a Deus, primeiramente a Deus, depois tudo que eu tenho foi essa profissão de pintor que me deu. E como vereador, eu já estou aqui há 4 mandatos igual o senhor, e é o eleitor que nos dá o mandato. E o dia que ele não quiser que eu esteja aqui mais, não estarei. Vereador, qualquer coisa que o seu prefeito fizer, o senhor vai babar. O senhor vai babar no seu discurso ali para poder defender ele. Eu tenho dito aqui que eu sou a favor da discussão e vocês tentam inverter, só com mentiras. Se pudesse, presidente, passar o vídeo que a senhora proibiu, que não passa mais, ia ver quem falou, foi o prefeito, ué. É igual o cara ali na UPA de madrugada. Não tem ninguém. Vai no horário de pico, aí. Eu vou falar. Mano.
Réplica também.
Réplica, vereador José Fernandes.
Na fala do vereador Jackson, e eu agradeço, a gente já mapeou o perfil do nosso colega Edil. Hoje você só não vitimizou, mas a politicagem e o teatro o senhor fez. Para quem está escutando lá na ponta, é importante. Para que um mais babão do que o senhor? O que faltou agora é a mamadeira para o senhor continuar mamando. Quando o senhor fala que o governo está mentindo, com narrativas, quem fechou o hospital municipal, a gestão que o senhor defendeu e quebrou a cidade, fala que foi a vigilância sanitária. Quem comandava a vigilância sanitária? Ele. Não, mas aí é a vigilância, não sou eu. É a mesma coisa aqui, a RM, quem está é o prefeito Márcio Correia. Isso são narrativas. Chega de narrativas e vamos entregar trabalho para essa cidade. A escola do teatro, eu acho que tem vaga ainda, eu já te falei. Chega de politicagem e querer falar lá para a ponta, bancando o personagem que já foi criticado e já foi desmascarado. É só isso. Seja um vereador que você é, com a inteligência que o senhor tem. Mas sem fazer politicagem, atacar a gestão, porque de babar o senhor conhece bem. O senhor babou 4 anos atrás aqui, eu acompanhei de perto. Fica feio.
E
Já convido o próximo orador inscrito, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Andréa, colegas vereadores, todos que nos acompanham na sessão desta quarta-feira. O tema do transporte público acabou acirrando os debates e acaba que muita gente acaba distorcendo. E aí, como me antecedeu aqui, o colega falou, as interpretações vão sendo as mais diversas possíveis. E aí, seja de base ou não da base, acaba que as vaidades e interesses, aí sim em particular, acaba se esmiuçando no meio das pautas e tentando distorcer as falas. Primeiro, quer dizer que ao vereador Domingos, que eu vi da parte do prefeito, de forma bem transparente, um posicionamento coerente. Francamente, ele disse que não repassaria, a princípio, a decisão da liminar, que manifestou que o custo operacional seria de 8,20, não 1,20, como o colega equivocou aqui ao falar, e disse que não haveria o aumento. Inclusive, a Procuradoria, de forma imediata, conseguiu reverter a tal liminar, e assim como o prefeito anunciou, não teve e nem teria, mesmo se a liminar não fosse derrubada, porque o ato administrativo, que eventualmente pode reajustar o preço da tarifa, parte da decisão do prefeito municipal. E na minha fala aqui também ontem, em momento algum, eu disse aqui que não reconhecia a dificuldade do transporte, que achava que estava realmente carente de melhorias. E de fato está, ainda diz que isso está, Alex, o tempo está gravado aí, desde 10 anos. Mas a realidade ainda é pior. Nós tivemos fatos supervenientes, o Ederson, que causaram desequilíbrios evidentes no contrato. E, naturalmente, as consequências de descumprimento. Por exemplo, o aumento dos aplicativos, a pandemia, o número de contratos das empresas dos dados que usam transporte próprio. Isso tudo tem que ser levado na conta do equilíbrio econômico. Qualquer contrato bilateral pode ser rescindido. E como advogado, eu tenho a obrigação de dizer que existem contratos simples e alguns mais complexos. E foi o que eu disse aqui. Nós não estamos mexendo aqui de trocar um semáforo. Nós estamos falando de um sistema de transporte que envolve milhares de pessoas. E por isso eu ponderei que nesse instante, antes de qualquer discussão mais aprofundada, técnica, de discutir com a empresa, com os sindicatos, com os atores CMTT, agência reguladora, nós teríamos certamente que passar por isso. Buscar soluções e avaliar a situação de forma mais complexa e não de forma simplificada. E aí, infelizmente, em meio a toda essa dificuldade que temos, ainda tem colega que tenta desvirtuar a fala da gente, ao invés de, como prega aqui na tribuna, unir esforços para focar numa conclusão e uma alternativa viável, seja criando um fundo municipal, seja buscando subsídios, alternativas viáveis, tentem aproveitar o momento para imputar, e eu não gostei, Jacques, da sua fala, hoje no DM, de forma bem transparente, não tem interesse pessoal nenhum em qualquer empresa, não. O teu interesse pessoal é ver a cidade bem, ver a continuidade do serviço de transporte, ver a estabilidade de gestão. Eu não sou do quanto pior, melhor. E estar conectado com o prefeito ou qualquer outra pessoa é estar disposto a ponderar os fatos. Eu não contrapus o prefeito, não, se eventualmente não criar soluções que nós todos juntos podemos buscar construir, quem vai decidir e rescindir é o prefeito e a administração municipal. E se essa não for outra alternativa, nós vamos avaliar e possivelmente acompanhar. O que eu disse aqui é que era prematuro. Eu não tenho qualquer vínculo com o Urbano, qualquer empresa aqui não, muito bem de transporte. O senhor pode ter certeza disso.
sua ânsia de tentar me colocar em desconforto com o prefeito é ridícula. Não precisa disso. O prefeito sabe quem esteve com ele, sabe quem está com ele. Eu não faço dessa condição de líder uma prioridade. Eu sou orgulhoso e agradeço ao prefeito pela oportunidade. Mas aqui, eu não estou agindo em interesse próprio. Eu estou agindo de uma forma razoável e temperada. E é assim que o prefeito também está agindo. Tanto é que encaminhou de imediato para essa casa aqui e já havia realmente a previsão, o aporte para a questão da database dos trabalhadores. Tanto é que nós vamos trabalhar e discutir para criar alternativas. Então, pense que às vezes a gente está no mesmo propósito, mas tirando proveito de algumas falas, e aí só disse bem que interpretações equivocadas. E eu acho que nessa hora, o senhor interpretou equivocadamente minha fala. O meu interesse há 13 anos aqui é contribuir para a cidade com o transporte, com o lixo, com o servidor público, com tudo. Não tem interesse particular aí na minha fala, não. E eu disse aqui como parlamentar, da minha opinião própria. Também não tive recomendação nenhuma. Eu disse aqui e repito, temos que criar alternativas, buscar soluções. E o prefeito pode ter certeza que nós estamos alinhados naquilo que for melhor para a cidade, que é o propósito dele e de todos nós aqui. Agora fica se criando picuinhas para tentar tirar proveitos. Precisa disso não, vamos para frente. Se o prefeito uma hora ou outra resolver ter alguma divergência, que ele me cobre. Eu estou aqui para servir a população, nesse momento, na liderança do Executivo, e eu acho que nós estamos no mesmo propósito. E eu tenho convicção que o prefeito, hoje não anuncia, vamos subsidiar o transporte com tanto, porque nós pegamos uma cidade completamente comprometida financeiramente. São mais de 300 milhões de déficit de resta pagar em 2024, repetimos aqui várias vezes. São mais de 18 milhões de mensais comprometendo a liquidez do orçamento. Nós queremos, e aí falando diretamente ao Domingos, se tivesse condição, certamente tinha anunciado, como o ex-prefeito anunciou por muitos anos. Foi fazer subsídio finalmente também. Não é tão simples assim decidir no que diz respeito a contratos de grande envergadura. Eu tenho qualquer liberdade aqui de votar contra, a favor, não tem rabo preso com nenhuma empresa, com ninguém. Meu compromisso é com a população. Alguém pode me influenciar. Chama-se população. Só isso, devo a palavra.
Réplica.
Réplica ao vereador Jackson Chaves.
Eu quero me dirigir ao destemperado vereador Jean Carlos. E quero fazer um anúncio aqui de público em repúdio à sua fala, vereador. Primeiro dizer que roupa suja se lava em casa. O senhor é um despreparado. Vou responder para o senhor, vereador Domingos. Vereador Domingos, não tem nenhum interesse de minha parte. Nunca tive convite, nem tenho interesse. E absolutamente assumirei qualquer tipo de cargo aqui de liderança do prefeito Paes Correia. O meu compromisso com o prefeito Paes Correia, vereador Jean, é de amizade. Mas eu quero anunciar aqui de público, em repúdio à sua fala, a partir de hoje, não me considero vereador de base mais. O meu compromisso é unicamente com o Paes Correia. E o senhor não tem o senhor mais como líder, e pelo senhor eu não faço mais par da base. Serei um vereador, ajudarei o prefeito Paes Correia, estarei do lado dele, mas não faço parte da sua base mais. Porque o senhor é despreparado para isso. O senhor precisa tomar gardenal. O senhor não está se tocando muito bem, não. O que eu disse, e não foi eu que disse, foi a rádio, foi a imprensa, disse que o senhor está fora da sintonia do prefeito. Que o prefeito fala uma coisa, o senhor disse outra. Isso aí, eu disse, é um problema pessoal do senhor. O senhor deve ter seus problemas particulares e pessoais por isso. Nem quis responder isso. Então, eu quero dizer para o senhor aqui agora, o senhor acabou de me tirar da base. acabou de me tirar da base. E o meu problema com o prefeito Vasconcelos, eu resolvo. E espero que o senhor não continue agindo assim, que o senhor poderá perder mais gente aqui. Pela falta de competência do senhor. Pela falta de habilidade do senhor. Porque um líder que se considera líder, não fica debatendo com os seus companheiros de base aqui na casa, não. Se tiver alguma roupa suja, lava lá dentro da cozinha. O senhor quer que eu pare de falar? Não, você não vai falar porque eu pedi, foi réplica. O senhor vai ficar calado. Vai falar em outro tempo.
Jackson, isso é.
Tá?
Réplica, presidente.
Vou falar assim na liderança.
Réplica ao vereador.
Presidente, eu quero me dirigir ao vereador Dr. Zé Fernandes, onde que ele disse que eu usava mamadeira. Na realidade, vereador Dr. Zé Fernandes, o senhor está equivocado. O que eu usava é chuquinha. Quem usa mamadeira é o senhor. O senhor ganha quase 20 mil para ficar à disposição do governo estadual mamando uma mamadeira de quase 20 mil. Não é ilegal, mas é imoral. O senhor poderia estar prestando o seu serviço ali no ML para o cidadão anapolino. Quem usa mamadeira aqui na casa é Vossa Excelência, vereador Dr. Zé Fernando. Na realidade, em relação ao que o senhor faz hoje, eu usava a chuquinha, vereador. Quem usa mamadeira aqui é Vossa Excelência, vereador Dr. Zé Fernando. À disposição do governo estadual, no gabinete do vice-governador, ganhando quase 20 mil. Sendo que Vossa Excelência poderia estar prestando o seu serviço ali no ML da nossa cidade, aonde o senhor é útil à população anapolina. Não é ilegal, mas é imoral. Igual quanto o senhor votou aqui contra o aumento de salário dos vereadores, e o senhor recebe todo mês um aumento de salário.
Obrigado, vereador Domingos de Paula. Já encerro o grande expediente. Peço ao vereador Jean Carlos que faça a aferição de quórum.
Aferição de quórum. Policial Federal Suender, Jackson Charles, Elias Donana, Alex Martins, Thaís Souza, Domingos de Paula, Luzimar Silva, Fred Cacheta, João da Luz, Wellerson Lopes, Credilário, Celiano da SOS, Marcos Carvalho, Ananias Júnior, Jean Carlos, Zé Fernandes e André Rezende. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, abra a ordem do dia e abra a fala pela ordem para que a gente... Luzimar abriu mão, Dominguinho tinha se inscrito, o senhor ainda quer falar na ordem do dia, senhor? Não, Dominguinho abriu mão da ordem, vereador José Fernandes.
Que é bom de voto é, já está no quarto mandato aqui, já, e outros vereadores. Que é despreparado, não é não. Que é bom de teatro, é muito. E, de novo, politicagem e teatro sem entrega. Só isso. Com relação às oportunidades que eu tenho, foi estudando, passando no concurso. Foi mesmo falado que não é ilegal. E não é ilegal. Estudei no concurso. Passei dentre 4 mil concorrentes. Tenho a oportunidade de ser um servidor efetivo. Que graças a Deus eu tive a competência de passar. Aí vem um desmamado que está sentindo, está na crise da abstinência, achar que eu posso ser um alvo para ficar vomitando o que precisa para os eleitores ou querendo prestar conta. Infelizmente, é o nível que a gente vê que distrai o que de fato a Anápolis espera dessa casa. Vamos ver até onde continua. Porque em todas as falas que tiver, é bom deixar fresco o que mamou, o que babou, o que precisou agir para manter o status que tinha e as condições que tinha. Aqui não. Aqui trabalhou, aqui estudou, aqui teve, graças a Deus, que ralar e abrir as portas. Não foi uma coisa de conveniência ou de amizadezinha, não. Estudei muito. Saí lá da invasão do Anápolis City, Avenida Perimetral Oeste. Comunico muito bem com a ponta, porque eu sou de lá. Agora, sem vitimismo. Hoje só foi a politicagem rasteira mesmo, aquele teatro, para quem estiver acompanhando aqui perceber que o personagem está perdido. está fora de rota. Volta para a rota, fica de boa e pensa em Anápolis sem a veste de teatro. E se é chuca, se é mamadeira, eu acho que é mais um nariz vermelho. Obrigado.
Vereador Jean Carlos.
Obrigado. Apenas falar para o vereador Jacques, destemperado, quem tem um perfil aqui frequentemente de sair dos trilhos é o senhor. De exagerar, gritar, até berrar, infelizmente é o senhor. Eu lamento que o senhor tenha uma situação particular comigo, pessoal, e não é de agora. Deveria ser o contrário, por estar aqui tantos anos juntos. Mas, lamentavelmente, ontem o senhor me ofendeu aqui. Hoje o senhor vai no rádio. De fato, era melhor que o senhor tivesse pessoalmente falado comigo. Mas o senhor coloca a situação. E se isso era uma situação que o senhor quis provocar a pretexto para se classificar fora da base, eu não posso controlar a sua decisão. Nós temos pautas importantes. E o senhor, em meio a elas, tenta tirar situações para me desconstruir e criar condições. Então, fique à vontade. Se alguém é destemperado, eu nunca tive essa classificação aí fora. Vamos deixar o trabalho continuar e o senhor decida o seu caminho.
Vereador Jean Carlos, agora vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui pedir calma, né, para os componentes da base, né, para o Jacques, que tem muita experiência. Eu sei que são pontos de vista diferentes. E eu concordo com o Jacques, subsidiar sem contrapartida.
Depois eu quero falar pela ordem.
Jacques, subsidiar sem contrapartida não tem meu voto também. Nós estamos vendo há quanto tempo aí a Urbã falar, não, nós vamos fazer. Subsidia e o resultado não vem, não entrega o serviço que ela promete. Então, eu estou com o senhor lá. Com relação a esse momento agora de defender a Urbã, eu acho que não seria o momento de defender. Nós precisamos é de apurar o que ela fala. Porque nós estamos vendo ela falar, sempre falar, entendeu? E, por exemplo, a proposta da CEA é justamente para a gente poder conhecer mesmo, né, papel. Conhecer de fato, de repente a gente resumir e ajudar o Urbano a fazer um novo contrato, a fazer uma nova dimensão desse contrato, igual o Ederson falou. Essa audiência, nós precisamos de tirar norte com relação a essa complexidade que é o transporte coletivo. Eu estou com o prefeito, não sou a favor de uma passagem de 8,19, estou com ele, tá, tem razão de bater o pé, o trabalhador não aguenta isso. Então, nós precisamos de avançar. A SEI, por exemplo, nós temos uma SEI com 4 assinaturas. Nós precisamos de conhecer dentro, minuciosamente, o que a Urbano fala. Porque uma coisa é ela falar que ela tem 800 mil passageiros mês, dia. Uma coisa é ela falar, outra coisa é nós apurarmos isso de fato. Então, a Urbano tem sempre falado. E nós não temos fiscalizado a fundo o que realmente acontece. Então, nós precisamos de avançar no sentido de melhorar e garantir o transporte coletivo na cidade. É complexo, mas nós precisamos de apurar minuciosamente esse contrato e, de repente, fazer um redimensionamento desse contrato. Está falando que teve perdas por causa do transporte, por causa do aplicativo, por causa dos... O DAIA resolveu assumir porque estava tendo que problema no transporte. Se estivesse fazendo o transporte de forma correta, de qualidade, o DAIA não ia precisar de contratar a frota própria. Então, nós precisamos apurar de fato. Acho que não é o momento de defender o Urbano. Acho que nós precisamos de unir forças para poder conhecer o problema que o Urbano tem. Tem muitos vereadores defendendo o Urbano. Acho que por isso que está tendo essa divisão. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Vereador Jackson Charles.
Aí, o vereador João deu a opinião dele, que foi a mesma opinião da imprensa. Eu apenas...
Coloca a ordem.
Eu apenas
disse, respondi o que a imprensa disse, o que o, Jean, o que o João disse, o que todo mundo disse diante da sua fala de ontem. E eu quero refrescar a sua memória, que quem começou essa palhaçada aqui foi o senhor ontem. Quando o senhor, eu não sei por que motivo, se dirigiu a mim, desmerecendo a minha fala. Parece que é só o senhor que não viu, que o senhor é o certinho do certinho. O senhor é daquele que faz e diz que não fez. Mas vai lá na sua fala, pergunta aos seus colegas da mesa se o senhor ontem, intempestivamente, se dirigiu a mim, desmerecendo a minha fala, colocando como se eu estivesse atropelando alguma coisa. Eu quero deixar uma coisa clara para o senhor, vereador. Eu fui líder nessa casa durante 8 anos. A sombra é pesada mesmo. Mas vou falar com o senhor. Desde o princípio, primeiro o prefeito Vaz Correia nunca me convidou para ser líder. Foi isso na sua cabeça, foi isso no seu coração. Segundo, que eu também nunca pedi ele para ser líder. Terceiro, que eu disse para ele que estaria do lado dele aqui, independentemente de liderança. Aliás, vou declarar meu voto aberto aqui de líder. Não é o senhor, não. Nunca seria, porque eu acho o senhor frágil. O meu voto de líder aqui sempre foi e sempre será do vereador Anderson Lopes, se porventura tiver a votação e o meu voto valer. Eu não tenho nenhum interesse, vereador. Tira isso da sua cabeça. Nunca tive, não tenho e nunca terei. O meu negócio com o Márcio é particular, é pessoal, é de amizade. E quando eu falo com o senhor e o senhor tem ciúme disso, homem tem ciúme de homem, pelo amor de Deus, pode parar. Homem que tem ciúme de homem, pelo amor de Deus. Falar para o senhor, a minha relação com o prefeito Márcio Correia independe de liderança, independe de base. Eu estarei junto com o prefeito Márcio Correia, mas me desconsidere vereador da base dessa casa enquanto o senhor for líder. Porque o senhor não tem preparo para isso. Deu a palavra.
Próximo morador inscrito, vereador.
Só estava falando aí pela liderança. Deixa eu falar com o senhor, acho que ciúme quem sempre teve aqui foi o senhor. É. Toda vida tem procurado, foi assim com o ex-prefeito, o tempo todo tentando me preterir lá, e eu digo para o senhor, isso pouco me importa, se o senhor pensa ou não, se eu tenho ou não ciúme. Faça o seu trabalho, decida o que você quer ser, seus interesses é que vale a sua decisão. Eu tenho um posicionamento. Agora, o senhor que provocou, eu debati o assunto ontem. E eu contrapus em determinado momento o que você falou, que o prefeito estava com ânsia de encerrar o contrato. Eu não vi isso, eu vi ele de forma coerente manifestar que não ia ter aumento de tarifa e que ia buscar resolver o problema. Agora, o senhor fica construindo situações. Vote quem o senhor quiser, escolha o seu líder que o senhor quiser. Boa sorte para o senhor.
Presidente, só para lembrar, eu falei ontem, antes do vereador Jean.
Pois
é, esse cara é um imbecil. Eu falei antes, ele falou depois. Como é
que... Tá com a fala o vereador policial federal, Suender.
Aproveitando o espaço aqui, justamente para falar sobre essa situação. Primeiramente, sobre a questão da Urban, todos sabem o meu posicionamento dos últimos 4 anos. Sou contra qualquer monopólio. Eu acho que já deveria ter sido quebrado há muito tempo. Porém, temos que olhar com técnica para que como fazer isso. Então, meu posicionamento sempre foi claro, o tempo todo, sobre essa situação. E sobre a questão de liderança, eu quero reafirmar aqui que o PL confia na liderança do vereador Jean Carlos. É o nosso líder, é o líder do governo, é o líder do prefeito, é o líder do prefeito do PL. Então, o PL aqui não admite qualquer insinuação de outra liderança, qualquer outra possibilidade de outra liderança. O PL está coeso, está firme, né, tanto aqui quanto de forma geral. Então, esse assunto não deveria nem ser tocado, porque temos que respeitar a liderança que o PL escolheu, que o prefeito escolheu. Então, o PL está coeso com o líder Jean, é a liderança nossa, é o líder do prefeito, e deveríamos respeitar até mesmo o prefeito. Eu acho que quando o prefeito escolhe o Jean e todo mundo aqui começa a falar de voto em outro, está desrespeitando até uma posição do prefeito Márcio Correia. Então, o líder aqui é do PL, E eu, pelo menos, não admito, né, que se fale em líder. Como liderança do PL, não se admite que se fale em qualquer outro tipo de liderança enquanto não se falar em prefeito, com prefeito. E mesmo assim, a liderança foi bem escolhida, exerce um bom papel. Então, o líder é o Jean, o líder é o vereador Jean, e o PL bate o martelo quanto a isso, e de forma alguma, outro nome pode ser cogitado representando a nossa liderança. Então, o PL está com você, Jean. E lembrando que o prefeito Marcos Correia, alguns não lembram, mas é importante lembrar que o prefeito é do PL, que o PL formou aqui dois vereadores, o partido mais bem votado na cidade, que o próprio Bolsonaro esteve 4 vezes aqui, que alavancou a candidatura do nosso prefeito Marcos Correia, dos vereadores do PL. Nós temos o senador eleito, nós temos deputados federais, então nós não podemos ter outras tratativas que não seja a vereança do Jean Carlos, do PL, sendo o líder do PL na Câmara Municipal de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Liderança, presidente.
Vereador professor Marcos Carvalho.
Presidente, uso esse momento da liderança cedido pelo vereador René Júlio para falar diretamente com o vereador Suender. Vereador, eu queria sua atenção. O senhor subiu à tribuna para dizer que não apoia corruptos, numa indireta clara aos vereadores do PT. Mas o senhor ficou em silêncio sobre os filhos do Bolsonaro terem comprado mais de 51 imóveis com dinheiro vivo. O senhor ficou em silêncio quando a Michelle Bolsonaro tentou entrar no Brasil com as joias que foram doadas à União, tentando passar de maneira ilegal. E o senhor também não se manifestou no mês passado, quando o COAF mostrou que o Bolsonaro movimentou 34 milhões, mesmo tendo um salário de menos de 40 mil. Quando o senhor diz que o Lula foi inocentado porque mudou de CEP, o senhor está mentindo. O senhor está mentindo. O direito é achado na lei. E o ministro Fachin anulou as condenações porque a terceira vara da Justiça Federal de Curitiba não foi considerada competente para julgar o processo e os processos foram remetidos para a Justiça Federal de Brasília. Por isso é que houve a anulação. Vara essa que tinha uma relação promíscua com o Ministério Público do Delanhol. Tanto é que o tempo mostrou que o Moro, depois do processo, aceitou ser ministro num movimento espúrio. O senhor também não comentou sobre os vazamentos do Moro e da Gabriela Rodar. Vazamentos esses que terminaram provocando a anulação do processo. Ontem, o ministro Paulo Gonet pediu a condenação do presidente Bolsonaro por organização criminosa. A presidente Dilma dizia que a história seria implacável com os que promoveram o golpe. E ela está sendo. Presidente Bolsonaro será condenado a mais de 40 anos de prisão. E eu espero que o senhor fale isso aqui na tribuna.
A réplica.
Réplica, vereador Sérgio.
Hipocrisia, né, esse vereador do PT, porque enquanto ele fala do PL, ele fica atrás do prefeito do PL pedindo cargo. Fica atrás do PL junto com o prefeito do PL, solicitando ali, passeando, organizando, fiscalizando, mas junto com o prefeito do PL. Né? Isso é hipocrisia. Tudo isso aí já foi resolvido, estou falando de condenação. Estou falando quem está no Banco dos Réus e quem sentou no Banco dos Réus. O Lula sentou no Banco dos Réus porque ele foi corrupto. E tudo provado. 10 juízes o condenaram por corrupção. Bolsonaro não teve nem chance de reavaliar o processo. E não é corrupção, não. Me fala sobre qual processo que está lá. Não é ato de corrupção, não. Perseguição política. O seu presidente, com toda a sua, com aquela quadrilha que ele esteve ali, todos eles foram condenados por corrupção, por roubar dinheiro. Bilhões que sumiram, mas depois voltaram outros bilhões. Né? Porque voltaram esse dinheiro. Porque eles roubaram coisa material, prova. Então, não estou falando besteira, não. O senhor, que sempre fica calado, como presidente, o senhor é ladrão, é bandido e é corrupto. Esse sim, o senhor não fala da corrupção desse presidente que o senhor defende.
Eu vou pedir o Márcio para te convidar.
Com a palavra, vereador Hamilton do Altino. Vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Presidente, apenas em cima da fala do vereador Ederson, parabenizar ele como presidente da comissão. Hoje fizemos uma importante reunião aqui com a advogada do Urbano. E o Ederson foi muito feliz na sua fala, quando diz que a gente tem que sentar várias pessoas pensantes e achar um denominador comum. Não é fazendo discurso politiqueiro aqui que a gente vai resolver o problema do Urbano. Então, eu acho que essa audiência pública que vamos ter aqui é de suma importância. Então, Edson, parabéns para você. E aqui eu vou deixar apenas uma fala. A batata está assando, gente. De boa palavra, presidente.
Já passo a palavra ao primeiro secretário para a votação dos projetos objetos constantes na pauta.
Em votação, né? Em segunda votação, projeto de lei ordinária 186/2025 de autoria do vereador Reamil do Autismo. Dispõe sobre a validade em determinado laudo médico pericial que atesta transtorno do espectro autista TEA e outras deficiências de caráter permanente no município de Anápolis e outras providências. O projeto está discutindo.
Projeto de lei ordinária número 186/2025 de autoria do vereador Reamilton do Autismo está em discussão.
Bom, esse projeto ele vai atender a calhar já uma lei existente, ali listada até do deputado Humberto, né, trazendo aí esse olhar sobre o conceito de deficiências permanentes para ter o laudo por tempo determinado. A cada 2 anos, né, vem para as perícias médicas, né, do INSS ou outro segmento, né, achando que a pessoa com autismo ou uma deficiência permanente, com 2 anos ela vai estar curada. Isso é pensar de forma equivocada. Não existe a cura para o autismo. Né? Quem tem autismo é tratável a deficiência, mas não existe a cura. Então, eu não entendo, né, como ainda funciona esses pedidos, né, do INSS e também de outro segmento a cada 2 anos, que requerer dessa pessoa com deficiência um laudo para determinar que ela ainda continua deficiente. Então, devolvo a palavra.
Projeto ainda em discussão, discussão encerrada, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário. Jean.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 144/2025, retirado de pauta. Projeto de lei ordinária 208/2025, também de autoria do vereador Reamil do Autismo, dispõe sobre a criação do programa Cinema Azul no município de Anápolis, voltado para a realização de sessões de cinema adaptadas para pessoas com transtorno de espectro autista TEA e suas famílias e outras providências, comissões de Constituição de Justiça, Direitos Humanos, pessoa com deficiência, educação e finanças favoráveis ao projeto.
Discutindo.
Só um minutinho, já vou abrir a discussão, Hamilton. Projeto de lei ordinária número 144/2025 está em discussão. Já solicitada a discussão pelo vereador Hamilton do Autismo.
Bom, esse projeto vai acalhar. Hoje mesmo eu estou aqui com um aparelho chamado abafador. Né? E esse aparelho ele vem diminuir a sobrecarga sensorial, justamente dentro da condição dos sons aumentativos. Né? Então, um autista ele estará sempre escutando mais, né, do que a pessoa neurotípica. Então, a visão o cinema azul é poder adaptar, né, tendo iluminação, né, enquanto acontece o cinema, não é totalmente as luzes apagado, né, quando o filme está sendo apresentado, e também a questão da sonorização, né, respeitando os decibéis que já é proposto conforme o código e a BNT. Então, trazer ali a tranquilidade e trazendo a equidade. É um espaço voltado para os autistas do nosso município. Esse programa, né, já está bem avançado, a conversa com o secretário Rafael, e com certeza irá atender aí esse grupo que não consegue participar de sessões, né, dentro do cinema, atendendo aí ao quadro da comunidade neurotípica. Devolvo a palavra.
Projeto
Projeto de lei ordinário número 144 de 2025, que autoriza o vereador Hamilton do autismo, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário. Vereador Ananias, assuma a secretaria aqui, por favor.
Sim. Vou assumir aqui do meu lugar mesmo, tá bom, presidente? Vamos votar aqui lista de requerimentos de serviços públicos. Ah, eu sou um projeto?
Nós estamos nos projetos número 2 da primeira votação,
pode ser.
Projeto 208.
Projeto 208, vereador Ramiro do Autismo, dispõe sobre a criação do programa Cinema Azul no município de Anápolis, voltado para a realização de sessões de cinema adaptadas para pessoas com transtorno de espectro autista e suas famílias e da outras providências. A Constituição e Justiça, Direitos Humanos, com Deficiência, Educação e Finanças, todos favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei nº 208, 2025, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Agora, votações de moções, indicações e requerimentos. E já peço para que a moção da vereadora Thaís seja colocada na ordem de votação primeiro, que ela tem um compromisso e precisa sair da sessão.
Muito obrigado pela concessão da palavra. Começando aqui pela lista de moções para leitura e votação, temos a moção da mesa diretora, que requer encaminhamento para a moção de aplauso em comemoração ao Dia Municipal da Alimentação, 16 de outubro, em reconhecimento ao talento, dedicação e contribuição dos profissionais que fortalecem a cultura gastronômica de Anápolis. E a moção 106/2025, da vereadora Thaís Souza, a moção de aplauso em homenagem ao Dia do Médico Veterinário. Na lista de requerimentos de serviços públicos, começamos com o vereador Carlinho da Feira, mas não está presente. Vereador Elias do Nana, requerimento número 3.433, Jean Carlos, número 3.432. Indicações, policial federal Suenda, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um posto de saúde no residencial Boa Esperança, nessa cidade. Vereadora Thaís Souza, indico que seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo a criação do Conselho Tutelar de Proteção Animal no âmbito do município de Anápolis, Goiás e da outras providências. O vereador Ederson Lopes requer indicação à Companhia Municipal de Trânsito e ao seu presidente a necessidade da intensificação da fiscalização e adoção de medidas contra motocicletas com escapamentos adulterados que perturbam a ordem e o sossego público. Sem mais para o momento, já devolvo a palavra, presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Encerra a ordem do dia e abre as comunicações com o vereador Luzimar Silva, inscrito nas comunicações.
Obrigado, vereadora Andréia, presidente. Bom dia, Anápolis, ouvinte da Rádio Manchester. Quero trazer aqui um assunto muito importante, né? Quero fazer esse comunicado aqui. Quero dizer que há mais de 3 anos, o professor Léo Goiano, que está aqui na plateia, sempre trabalhou e fez um trabalho nas nossas escolinhas de futebol, tanto no Morada Nova, Adriana Parque, Calistópolis. E o nosso secretário, Divino Antônio, ele pediu que o pessoal da secretaria fosse até ali a região do Filósofo, né, e anunciou que ia colocar um projeto ali de futebol. E com isso, a gente recuou, né, eu falei com o Léo, fica insignificante a gente ter o nosso projeto e a prefeitura também ter ali o seu projeto. Então, nós deixamos que a prefeitura toma de conta. E com isso também, eu fiz uma ligação com o secretário Divino, aonde, falando com ele, que também que assumisse ali a escolinha do Adriana Parque, né, que nós não ia, ou nós ficava com tudo, ou nós retirava. E aí foi, ele colocou o professor, agora está faltando lá no Calistópolis. Agora, estranhamente, o pedido dessas arenas, porque quantas arenas, Alex Martins, está desassistida, né? Por que ir lá onde a gente estava com o nosso projeto e colocar professores lá? Mas tudo bem, né? É um direito, eu até acho que quem tem que fazer o esporte, tomar conta das escolinhas, realmente é a prefeitura de Anápolis, não é o vereador ficar fazendo esse tipo de trabalho. Realmente é um trabalho da prefeitura. Agora, o que deixa, assim, fiquei um pouco triste, foi porque sabemos, né, só o prefeito Roberto construiu 21 ou 22 arenas na nossa cidade. E tem certeza que nem 10% dessas arenas são ocupadas aí com os professores dando aula de futebol. Mas, assim, estou fazendo esse comunicado, peço aqui em público, né, secretário divino, que mande um professor lá para a Arena Calistópolis. Não é possível que no meu bairro, onde eu sempre cuidei, né, que vai ficar desassistido. A gente tinha um professor lá. Então, retiraram isso aí. Mas, assim, o que eu quero fazer, Léo, é te agradecer, né, você 15 anos mexendo com as crianças, ontem no meu gabinete, na despedida das escolinhas, você emocionou, chorou, né, sei da sua importância, né, mas você vai ser bem agregado com a gente, nosso gabinete, fazendo trabalho, ajudando as pessoas. Tudo tem começo, meio e fim, mas quero aqui te parabenizar por tudo que você fez nas três escolinhas, vai deixar saudade, né? Com certeza, os alunos gostam de você, e que a prefeitura coloca ali outro profissional que venha ter outro circo, né? Mas que você vai continuar aí nos agregando. E eu quero aqui em público fazer esse agradecimento, né, por aproximadamente 3 anos você tomando conta dessas escolinhas. Faço questão que isso venha a público. Hoje o vereador Luzimar encerra, né, os seus trabalhos voluntários, tanto no Adriana Parque, quanto no Calistópolis e também no Morada Nova. Né? Mas vamos estar fiscalizando. Não vou aceitar que esses lugares, aonde era assistido, que não venha ter professor. Então, peço aqui, secretário divino, que manda urgentemente lá um professor para o Calistópolis. Né, encerramos na sexta-feira. Os alunos estão ali sem treino, né, por essa ação do nosso secretário, qual eu confio, né, mas precisa urgentemente que venha continuar aquilo que estava dando certo. Há 3 anos, o aluno não pode ficar aí desassistido, mas agradeço, né, por tudo, agradeço os pais ali do Filósofo, os pais do Calistópolis e também do Adriana Parque, pela confiança, de confiar no nosso projeto Luzimar Silva, por confiar no professor Léo Goiano, né, todas as mães. Foi muito bom esse período aí de 3 anos indo ali, levando alegria. Conseguimos, na gestão passada, melhorar o campo ali do Adriana Parque, com aqueles playground, aparelho de academia que foi instalado ali, pedido numa reunião no campo ali dos pais, qual a gestão passada nos atendeu. Então, quero aqui agradecer o Léo por tudo, e fica triste não, sua missão encerra, né, tudo é na direção de Deus, e se deixar a peteca cair, nós voltamos de novo com a nossa escolinha, porque as crianças gostam de nós e não podem ficar desassistidas. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Comunicando.
Quem pediu a comunicação? Vereador
Jean. Obrigado, presidente André. Nas comunicações, eu quero aqui me solidarizar ao Neoberto, amigo aí do partido PL, uma pessoa que nesse momento tem enfrentando a dificuldade com a sua neta, está hospitalizada, a Nina Maria, autista, uma adolescente, a criança de 13 anos, que infelizmente sofreu um grave problema neurológico, e eu quero pedir aqui àqueles que nos acompanham para participar conosco dessa corrente, orações sobretudo, mas também na arrecadação de valores para que ela possa submeter um procedimento que não tem pelo SUS e realmente é um valor bastante considerável. Então, quero aqueles que nos acompanham puder contribuir. Nós vamos estar apostando aí a vaquinha virtual e certamente, com fé em Deus, haverá de conseguir essas condições para que ela possa ter toda a assistência necessária, superar essa dificuldade e recuperar sua saúde. Que Deus abençoe essa criança, Nina, Marie, e força, Neuberg, força, família. Com fé em Deus, vai estar tudo certo. Em nome de Jesus. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Vereador Domingos de Paula tinha inscrito, mas ele não está mais na sessão. Vereador Zé Fernandes.
Nesse espaço da comunicação, eu quero comunicar que o pastor Gideão, infelizmente, ele faleceu hoje, uma pessoa muito querida, muito querida. O velório dele está sendo no seminário ali, no CTSEB, atrás do Colégio Couto Magalhães. Vai ser durante todos os dias e o sepultamento está previsto às 17 horas. O pastor Gideão foi uma liderança, uma pessoa muito querida. Morreu, faleceu, deixando uma família que foi espelho aí para a cidade toda e continua sendo espelho. E na pessoa do Leonardo, filho dele, eu quero cumprimentar, Léo, aí pela passagem do seu pai e te desejar meus sinceros pêsames. Gostava também do pastor Gideão, que Deus o tenha. Obrigado.
Obrigada. Meus sentimentos também a toda a família e já passo a palavra ao vereador Elias do Nunes.
Presidente, eu quero fazer um apelo à população de Anápolis, né? A questão de Asilo São Vicente, ali na BR-163, próximo ao posto presidente, um lugar onde eu acompanho, que eu sou voluntário. A questão de, tem quase 100 idosos ali, muitos em situação de cama mesmo, tem preciso de vários cuidados. E o gasto ali do Asilo São Vicente é muito caro mesmo. E gasta muitos produtos de limpeza. Então, queria fazer, quem quiser fazer uma visita lá no Asilo São Vicente, vá lá, faça a visita, procura a Keina, a Gil, e faça uma doação ali, porque precisa muito, gente. Ali são pessoas, 24 horas, são cuidadores cuidando ali dos internos, dos idosos, são bem cuidados. Pode ter certeza que você está fazendo uma grande caridade ali, ajudando o Asilo São Vicente de Paulo com qualquer coisa, tá? Fralda é o que mais gasta ali, tá? Você que pode doar fraldas, você que pode doar alimentos, você que pode doar produtos de limpeza, faça isso para o Asilo São Vicente, tá? Aquele pessoal está ali na luta, o fim da vida, e o mínimo que a gente pode fazer é dar essa ajuda e também levar um conforto ali para a nossa presença, fazer uma visita. Convido a todos para fazer uma visita ali, porque o Asilo tem quase 100 anos, né, e eu creio que muitos aqui de Anápolis não conhecem lá. Então, vamos fazer isso. São pessoas que precisam muito do nosso apoio. Deus abençoe.
Não havendo mais inscritos nas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 8 de setembro, em horário regimental.
Muito bem, a presidente Andréia Rezende conclui então mais uma sessão, convocando outra para o dia 8. Né, esta foi a terceira sessão ordinária desta semana, a terceira sessão ordinária do dia, nós ainda temos 6 sessões ordinárias neste mês de setembro. Lembrando que essa é a semana da Páscoa, no próximo domingo, nós vamos celebrar o dia da independência do Brasil, dia 7, com os filhos, com as festas, e é claro, o Poder Legislativo está envolvido nessa atividade cívica de celebração, de comemoração do 7 de setembro aqui em Anápolis.
Justamente, o nosso próximo compromisso na Rádio Manchester é o boletim, amanhã a partir